Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Tone do Jovem Nerd. Ah, merda. Aqui vamos nós. Nossa, não dá pra traduzir. Desculpa, eu tentei pra fazer uma coisa localizada, mas tem coisa que não dá pra traduzir.
Eu sou o Patife e, ó, GTA me deu tudo que eu tenho na minha vida hoje.
Polícia atrás de você, sequestrando, é isso?
É, perdi a habilitação semana passada. Né?
Eu sou o Príncipe Vidani e o primeiro Gouranga a gente nunca esquece.
Que é isso? Eu já esqueci.
Gouranga é de GTA 1, cara.
Pô, é aquele carro esquisito, não é?
Na referência agora.
Quando você atropelava a fila de Hare Krishna, você...
Meu Deus!
Meu Deus!
Faz parte, gente.
Não, a história do GTA, não.
Tinha um botão de peido, não tinha?
Tinha.
Tinha um botão de P, não lembro disso.
Tinha, era você peidava e arrotava.
Puta merda, aí perdi coisas.
Oi, gente, eu sou a Júlia, Julia Ampus, e por muito tempo eu não sabia que o GTA tinha história. Pra mim era só um grande crime simulator, que você ia renascendo e matando pessoas errado. E morrendo e voltando eternamente.
É. Mas isso também é, né? Exato, não tá errado, não.
Quando eu descobri que tinha missões pra fazer, foi um grande choque. Eu achei que era só um dash de mapa.
Você achou que era tipo um Carmageddon?
Total.
Você achou que era só pular a grade do exército e ficar sendo perseguido com 5 estrelas automaticamente? Mas só isso.
Eternamente, isso. E pegar o cheat na revista, lançar um lança-chamas e foda-se.
Jetpack do nada.
Exatamente.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui. E sabe por que eu vim parar aqui hoje, Jovem Nerd?
Ah.
Bad look, I guess.
Olha aí.
Ninguém vai falar que o Jovem Nerd deu vácuo de 10 anos no Sunny Play. Vou ter que falar isso?
Não. Não, porra, tu vai me explanar assim já de cara, brother? Nem conversamos.
Não, tranquilo, é fake news minha, gente, jamais, não aconteceu nada.
Não aconteceu, gente, relaxa.
Não, aqui eu falei com o Patife, vou gravar um podcast de GTA V, aniversário aí do GTA, e aí, pô, mas você conhece mais gente que joga GTA, porque a galera do Nerdcast é muito fraca, ninguém joga videogame, só, tipo, só eu. Aí ele falou, pô, eu conheço o Sam em Blazer, te mando o contato dele. Eu falei, que lógico, pô, vamos chamar ele. Aí quando eu abri o WhatsApp,
Instagram.
O Patife me mandou o WhatsApp dele, aí quando eu coloquei lá pra ir, eu vi que já tinha mensagem. Tinha uma mensagem do Sam de 2016, que eu não tinha visto.
Ah, foi no seu WhatsApp?
Era no WhatsApp, brother.
Nossa, que loucura. Perdão, irmão. Por que eu falei isso? Agora eu fico com mais vergonha ainda.
Aí eu fui, desculpe aí ter demorado 9 anos pra responder tua mensagem, mas estamos aqui gravando conteúdo de GTA junto.
Nossa, cara. Não, mas aí nem eu responderia, tá ligado? Por que que eu falei? Como que eu consegui o WhatsApp do Jovem Nerd? Nem eu sei se me perguntar.
Eu não sei, mas eu li a mensagem, você tava assim, pode ficar tranquilo que eu não vou espalhar seu WhatsApp. Você conseguiu de algum jeito.
Responsável, né? Desculpa, cara. Eu prometo que não faço mais isso.
Muito bem, nerds! Estamos aqui pra falar... Quem tá fazendo aniversário essa semana? GTA V. 12 anos de GTA V, cara. As vésperas de GTA VI. Ninguém mais aguenta mais. O meme da internet é isso. Vai acontecer tudo no mundo. Por exemplo, vai ter a Terceira Guerra Mundial antes de GTA VI. Gente, tudo vai acontecer antes de GTA 6, mas finalmente tá chegando. Rockstar, a gente tá confiando aí. Vocês chegaram e vocês mandaram um... Ano que vem a gente conversa e a gente fala assim, tá bom, eu entendo. É um negócio pra durar mais de uma década. Então, beleza. É isso.
Não é ansiedade, Rockstar. É empolgação que a gente tá sentindo, tá?
Inclusive, Sam, como é que a comunidade geral de GTA reagiu a esse adiamento?
Assim, o primeiro passo foi bem desanimador. Porém, como eles adiaram e já lançaram o trailer novo...
Tá vendo? Todo mundo cai na mesma parada. Os caras chegaram assim, ai, a gente vai adiar, mas aí toma um trailer, aí cria a maior distração, toma um trailer novo aí. Aí você controlou a narrativa, brother.
Exatamente o que aconteceu.
Tira com uma mão e dá com a outra. Basicamente isso, né?
Eles ainda fizeram um suspense, eles são sádicos, porque não foi tudo no mesmo dia.
Uh-huh.
Eles adiaram, aí uns 2-3 dias depois que rolou o trailer, tá ligado? Ninguém tava nem esperando.
É, caraca, cara, vou te contar. Mas enfim, é por uma boa causa. O jogo, eu acho que é difícil a gente acreditar que não vai vir uma coisa clássica que vai durar também uma década pra frente, afinal. Tem muita história de GTA V. GTA V é um jogo que acho que com mais longevidade, não que os outros, claro, proporcionalmente tem, mas assim, todo o fenômeno do GTA V, não só com o, né, o GTA Online depois e o GTA RP, que realmente foi um fenômeno revolucionário mesmo, que acho que ninguém da Rockstar podia ter previsto o que ia acontecer com o jogo dos caras. É impressionante, a gente vai falar um pouco disso tudo. É um Nerdcast nostálgico de uma década jogando GTA, cara. E a culpada foi ficando cada vez melhor, aí via mod de pack de textura ultra realista e o cara... Putz, cara, esse jogo, ele é tão bom que ele só precisou existir.
Exato. Eu tô com uma dúvida aqui, Alexandre. Não tem mais e-mail esse programa, não?
Não, e-mails!
Canelada.
Canelada.
Só quem tá com a gente hoje nesse programa, Kabum, 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 maior e-commerce de tecnologia e games da América Latina, porque lançamento chegou, o Kabum tem GTA 6, não pensa duas vezes, vai ter no Kabum, é lá que você vai comprar, a comunidade tá fervendo, foram 52 mil horas de GTA jogadas só na última semana no Discord do Ninja, tem a galera lá da comunidade lá, começou o Esquenta GTA 6, e agora, semana de aniversário de 12 anos de GTA 5, que a gente tá falando, lembrando, vamos lembrar aqui os bons tempos, toda essa trajetória de GTA que temos nas costas. Só pra lembrar você, Kabum, vai comprar teu GTA 6 no Kabum. Kabum agora tá com parceria com o Paulinho Louco. É muita coisa acontecendo, muito esquenta. Se você quiser, aliás, quiser fazer seu upgrade no setup, todo mundo vai ter que fazer upgrade do GTA 6, né? Só no Kabum você encontra tudo. Fim de ano agora, sempre tem loucura. Tá chegando o Black Friday em novembro, exatamente. Promoção pra tudo que tá lá. Então, gente, fica ligado no Kabum, tem link na descrição. Vamos esquentar. GTA 6 tá chegando. É Flórida. Mas vai ser foda demais. Gente, quero lembrar que está chegando o Nerdcast 1000. Estaremos ao vivaço no evento. Vai ser muito maneiro. Bem Brasil estará conosco, patrocinando este evento incrível. Bem Brasil é a nossa batata oficial. É isso. Batata. Qualidade crocância, muito sabor. Prática rápida de preparar. Joga no air fryer, que não tem erro. Bem Brasil estará com a gente no Nerdcast 1000. 100% brasileira. Batata é Bem Brasil. Não vai estar só lá com um stand, né? A gente vai comer batata lá. Pelo amor de Deus. É isso, gente. Link aí no post para você conhecer. 100% brasileira. Batata é Bem Brasil, rapaz. E aí, última aqui, recado à firma. Tá rolando aniversário Magalu. Isso significa até 70% off. Frete grátis e entrega rápida. Milhares de produtos, é isso. Você já sabe. Entra no app do Magalu. Já procura o que você tá procurando lá. Tá fazendo... Lembra. Upgrade. Tudo que tá fazendo. Procura no app do Magalu, que agora é aniversário Magalu. Tem um monte de promoção rolando. Tem link aqui no post. É isso. Não vai ter e-mails. Já tô com 3 aqui. Vamos direto ao Los Santos, rapaz. Gente, eu quero aproveitar a oportunidade de estar todo mundo aqui. Primeiro, para falar com Vidani e Júlia, que tem agora programas lives na Kick oficiais do Jovem Nerd. Vidani e Júlia, agora tem programação. Você não sabia disso? É isso.
Estamos diariamente, quase todos os dias na semana, intercalando um dia e outro dia, Júlia, jogando, batendo papo com a galera, se divertindo no canal Jovem Nerd na Kick. Então vai kick.com/jovemnerd. É Kick de chute mesmo, gente. kick.com/jovemnerd.
Exatamente.
E numa tarde você vai me encontrar, uma tarde com o Príncipe, na outra você vai encontrar a Júlia.
Mas a que hora, mais ou menos?
Eu tô sempre às 2 da tarde. A Júlia tem entrado às 3, né, Júlia? Mas a Júlia vai testar horários também.
É, estou testando horários, mas eu gostei desse das 3, tá? Talvez me junte a você às 2 da tarde também. Gostei dessa parte da tarde, bem bacana.
Então, Mavidani, o que você tá jogando? O que você tá conversando com a galera, jogando? O que vocês estão fazendo?
Alexandre, eu estou matando a vontade dos viúvos de Mal Acompanhado em primeiro lugar, falando do elenco de A Fazenda.
Aquela coisa bonita, né?
Alguns reactzinhos, coisa legal, né? E estou jogando também meu querido League of Legends pra apanhar um pouquinho em rede nacional.
LOLzinho de alta qualidade.
Estou muito interessado no novo Fifinha, que não é mais FIFA, né? O UFC 26 aí que tá pra sair. Mas teremos futebolzinho, teremos rematch também.
Deus, cara, você ainda tá nisso. Tudo bem.
Sabe o rematch, Alexandre? Rematch é o futebol de pedestre, né? Que é o futebol de carrinho sem carro, né? É o Rocket League de pedestre. Maravilhoso. Também conhecido como futebol apenas, mas não é exatamente futebol.
futebol. Enfim, vou jogar de tudo um pouco lá, mas também papear muito com a galera, matando a saudade das fofocas, porque essa semana um amigo pessoal meu brigou com o Carlinhos Maia e eu não tinha podcast pra comentar. Então, assim...
Grandes momentos precisam ser destacados.
Nas lives teremos muita fofoca de volta.
Teremos, teremos. Bonito, bonito, bonito. E você, Julia, tá jogando o quê? Jogasser?
Inclusive, o Vidani foi clutch hoje no meu Jogasser. Queria deixar aqui um adendo, solicitando também as lives de Jogasser nos seus dias, Vidani, que você mandou muito bem, tá?
Alegria.
Mas eu tô jogando vários jogos de navegador, contexto, termo.
Pois é, não, a Julia tá jogando aquele das celebridades dos filmes.
Exatamente, nosso querido Connect the Stars.
Um dia eu vou entrar na live pra gente jogar isso junto, porque isso é muito maneiro.
Convidadíssimo. Inclusive, na live de hoje, que era, no caso, no dia que a gente tava gravando, eu liguei você até a Margot Robbie e você até o Jeff Goldblum.
Mas via qual filme? Sharknado 6, Contrato Vitalício...
Os dois, com a Margot Robbie.
Caraca, cara, o IMDB dele tá demais, que isso?
Gigante.
Porra, tem que falar, pai. O cara que tem dois filmes no IMDB, tem que falar isso, cara.
Inclusive, fazendo o nosso jabazinho aqui, que esses cortes já devem estar na nossa página, que é Cortes Jovem Nerd, né? Vamos todo mundo deixar o follow, que a gente posta tudo lá. Cortes Jovem Nerd Oficial no Instagram. Como a gente vai falar do GTA hoje aqui, né? Estamos aqui falando do GTA. Eu tenho a minha personagem do GTA RP, que é a Cocó, Cora Cocó, que fala com o sotaque dos mais fortes que tem no mundo. Eu gosto de fazer outros personagens, sabe? Então eu sempre faço uns sotaques mais fortes.
Excelente.
E a Cocó surgiu porque eu sou ruim de bala, eu sou ruim de carro, então eu precisava de um motivo pra ser tão ruim. E eu fiz uma roceira que foi pra cidade pela primeira vez. Então essa é a Cocó, que também estará nas lives.
Que incrível, que incrível. Mas qual cidade que tu tá com ela?
Eu jogo na nossa querida Cidade dos Anjos. Inclusive, um adendo aí, eu sou parte da Hells Angels, que é a maior e eu acho que a primeira gangue feminina aí do GTRP. Só as meninas... Inclusive, quero deixar o convite aqui pra você vir qualquer dia com a gente pra cidade. Se quiser fazer um primo da Cocó, só puxar o sotaque também, que a gente leva Alexandre, Otone e Vidani pra dentro do GTA.
Aí sim, vambora, vambora.
Coisa boa, pô.
Agora, Vidani, olha, eu acho que você pode fazer reacts de coisas do Jovem Nerd feio. Pode sacaneia a gente, a galera gosta disso.
Muito bom, olha, eu gosto muito dessa autorização em áudio pro juiz.
Não, já me arrependi, já me arrependi. Ele falou que gostou, me arrependi.
Ele vai botar no canto de board da live. Toda vez
que eu toquei de gemido seu, Alexandre, não tem jeito, tá?
Ai, meu Deus.
Cantando gemido lá.
Mas eu tenho tanto gemido assim que eu te mandei?
Ah, eu toco mesmo várias vezes, né? Não tem tanto problema assim.
Agora, Patfield. O Pat foi mandar um atestado no dia do GTA 6. Isso eu já sei.
Nossa, mas eu não vou abrir live, não vou fazer vídeo, não tô nem aí. Tudo que você vai trabalhar, eu vou me preparar pra ficar jogando o dia inteiro.
Mas assim, conta, Patife.
É, não, só eu inclusive agradecer porque você, porque, cara, eu tenho alguns seguidores muito fiéis aí nesses longos 13 anos, e muitos deles até hoje falam que me conheceram pelas minhas participações em programas antigos, em Nerd Players. A gente jogou Battlefield junto, a gente jogou Ghost Recon, eu acho, enfim. E aí tem uma galera que até hoje, cara, assim, tá me seguindo, né, há 10 anos e tal, e sempre comenta, quando é que você vai voltar lá no Jovem Nerd, não sei o quê.
Porra, Patife, por que eu não sei por que a gente... Não...
Porque o quê? Você que não me chama.
Caralho. Ai, cara, tá vendo? Aí, Sam, tá vendo? É um problema aqui no... Sam não pode dizer que foi só com você. Eu sou esse cara. O cara que dá ghost.
X-Pol do Jovem Nerd. 10 anos de ghost, mas valeu a pena.
Sam, você fez uma carreira com GTA na internet sem ajuda do Jovem Nerd. Porque ignorou.
Sem ajuda do Jovem Nerd. Gente, mesmo ele me dando ghost, mas eu consegui vencer forte de hoje, viu?
Porra, maravilhoso, cara. Pra quem não conhece, porque sempre tem a chance de alguém não conhecer, porque a gente tá aqui, certamente todo mundo te conhece, mas assim, mas sempre tem. Conta aí.
Não, eu acabei de receber aqui um respect mais, né? Porque eu acabei de virar um personagem aqui no Nerdcast, então...
Ah, garoto.
Né, pro pequeno Sam Nerdinho lá do passado, tá muito orgulhoso agora, né?
Excelente, excelente.
Mas basicamente, pra galera que já conhece, quem não conhece, eu faço um conteúdo bem aprofundado no GTA, né? Sou bem apaixonado pela franquia, principalmente agora que o próximo título tá chegando. Eu faço essa cobertura de trazer as notícias oficiais, rumores, inclusive já tive a oportunidade de entrevistar os atores também no meu canal, então eu faço toda essa cobertura e quem gosta desse tipo de conteúdo, de se aprofundar um pouco mais nesse hype do GTA 6, só colar lá no canal Sunnyplay, que vai curtir muito. E todo domingo às 8 da noite tem o nosso culto sagrado dos fãs do GTA ao vivo no YouTube. Cola lá que vocês vão se divertir muito junto com a gente.
Oh, shit. Here we go again.
Queria começar fazendo uma pergunta de cara pra todo mundo, que é quantas vezes vocês compraram GTA V na vida de vocês?
Nossa!
Porque eu comprei GTA V, que eu me lembro, 3 vezes.
Eu acho que eu comprei 3 vezes também.
PS3, aí eu comprei no PC, aí eu comprei no PS4.
É.
Mesmo jogo
3 vezes. Eu acho que foi a mesma coisa.
Eu acho que eu comprei umas 6 vezes.
Ainda bem que o Patife tá aqui, porque eu acho que todas as vezes que lançou, eu tive que pegar uma versão, entendeu?
Não, então, não, é verdade, se lançou 6, não, então eu comprei mais. Eu comprei pelo menos 8, porque a primeira vez que eu comprei foi por meios não oficiais.
Ah, é verdade! Caraca, o Patife!
Tu comprou no DVD lá, estendido na lona ali?
É, porque, pô, ele vazou, né? O GTA V, ele vazou umas 2 semanas antes. É, desculpa, pessoal.
Aí, ó, pra gente agora.
E aí, por via das dúvidas, eu comprei 2 cópias, cara. Eu comprei 2 pra ter certeza. E aí, uma já funcionou, então eu fiquei com essas 2 aí. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui comprando original em todas as plataformas, que nem o Sam falou.
Foi assim que eu descobri seu canal, sabia, Patife?
É, mas muita gente, é.
Foi, porque um dos primeiros canais a fazer vídeo de GTA V no Brasil de gameplay foi o Patife. Uhum. Porque ele tinha essa versão.
Mas tu fez antes de lançar?
Não.
Versão que do Piratex?
Então foi, mas eu não postei a gameplay.
Não, eu lembro que não tinha, assim, pelo que eu entendi, desculpa até agora, acho que é hora de definir aí a história de fato, tá ligado?
Olha aí, ó, já tá com uma estrela, Patife, já tá com uma estrela agora.
Até o final do programa.
As estrelas, uma pro Patife e uma pro Alexandre, pra deixar no vácuo. Patife, meu Deus. Que você tinha um jogo, aí você gravou os vídeos, antes de sair oficialmente, aí quando saiu, tu meteu marcha na liderança de conteúdo, não foi isso?
A parada é a seguinte, de fato eu peguei ali coisa de uma semaninha antes, né, e eu já imaginei que, pô, se eu postasse ia cair meu canal, tal, sei lá, eu tinha 6 mil inscritos no YouTube na época. E aí eu comecei a gravar a campanha do jogo, né, então comecei a gravar ali e tal, aí eu gravei 6 episódios. Uma pessoa que tinha antecipado, e eu nunca tive a chance de perguntar se era oficial ou não, foi o senhor Eduardo Benvenuti. Do BRKS Edu.
Ô, senhor Benvenuti.
Eu não sei.
Que ele tem todos os jogos antes da parada lançar. Ele tem todos antes.
Isso.
Meu Deus,
cara. Esse é o ponto. Então pode ser oficial. Ninguém tinha, mas o Edu eu sei que tinha. E aí eu
olha essa geometria, Kojima.
Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Caraca, Kojima, o que que você fez?
E aí o Edu postou assim na internet. Ele postou tipo, pô, já estou com 11 episódios gravados do GTA.
Tá liberado, então.
Não, ele não tinha postado nada, mas eu falei, não tem como competir com o BRKS Edu.
Não, impossível competir.
Eu zerei o jogo e eu postei o jogo de trás pra frente. Então, meu primeiro vídeo é um easter egg, pô, mostrando a Groove Street e tal, né?
Aí você foi genial.
É, senhor, isso aí é o conceito da estratégia, velho.
Então. Em grego. Estratégia?
Não, se você mandar mensagem hoje pro Edu, ele vai te responder que ele já gravou 11 episódios de GTA 6 já. Tenho certeza que ele já tá jogando há muito tempo.
Cara, pior que eu não duvido. É o tipo de coisa que eu não duvidaria.
Não, pois é, cara. Não, ele é um fenômeno. Eu não sei, cara. A rede de contatos do Edu é uma parada inacreditável, cara.
Não, se você me falar assim, ó, me perguntar, cara, a única pessoa, tirando os desenvolvedores, né, a única pessoa, vai, que já teve a oportunidade de ver alguma coisa do GTA 6, eu com certeza falaria BRKS Edu.
Com certeza.
É bem possível.
Esse hype a gente vai ter que segurar mais um pouquinho, tá chegando, vai ser bom demais. Flórida, estamos aí, Florida Man, espero que tenha um personagem. É muita gente pra ser, o Florida Man é uma entidade. Mas eu queria aproveitar esse aniversário pra gente falar um pouco desse histórico incrível do GTA 5, porque assim, já era o 5, já era uma parada assim, já tem 12 anos, cara. Tipo assim, depois do GTA 5, a parada atingiu proporções cósmicas, mas até o GTA V já era um sucesso inacreditável. Eu joguei desde o 1, jogava lá naquele PCzinho lá do final dos anos 90, etc, e era mais um jogo e ninguém sabia até onde ele ia. Aí GTA 2 foi, né, mais aquele, de novo, top-down.
Mas já é uma evolução absurda, né, de gameplay do 1 pro 2.
E no GTA 3 é que foi a puta revolução de passar pro 3Dzão.
E eu acho engraçado, Ale, isso que você tá citando, porque assim, o GTA V ele trouxe uma parada que foi uma revolução que eu acho que ninguém fez tão bem quanto o GTA V até hoje, cara. Que é o lance de você se envolver com os 3 personagens e ficar trocando entre eles, né? Isso.
Verdade. E isso foi muito legal. Essa foi a inovação do 5. Exato.
Pô, a narrativa do GTA V, ela é inacreditável de boa, cara.
E olha que quando eu fiquei sabendo que seriam 3 protagonistas, eu fiquei meio, pô, cara, eu acho que isso não vai ser legal e tal. Só que no final das contas, a narrativa que eles construíram de história, você fica tão envolvido que é divertido jogar com os 3. E total. Principalmente sim. Com essa peculiaridade de cada
cada um, né? É legal essa diferença que cada personagem tem.
Posso ser o hater aqui, então?
Ela vai aí! Duas estrelas!
Cara,
você
eu não
pode
gosto.
Pode estar errado o quanto você quiser.
Aqui, tá com duas estrelas já.
É que eu não gosto dos três protagonistas.
Mas você não gosta o quê? Da mecânica de ficar mudando ou você não gosta deles como personagens?
É, eu acho que, pô, eu não gosto do desenvolvimento deles, assim. Principalmente porque, sei lá, eu jogo também GTA desde muito antigo, assim. E, pô, eu sou muito fã do Tommy Vercetti, né? Que é o protagonista do GTA Vice City. Mano, acho o CJ surreal de bom.
Não, o CJ é o concurso. Tá fora do concurso. Não tem nem como ranquear.
É, pô, e aí tem o Niko Bellic do GTA 4 também. Aí ele eu acho, tipo, muito animal. Que aí é um GTA mais tenso, né? Ele é mais melancólico e tal, que eu gosto muito também. E aí, cara, o GTA 5, eu só gosto do Trevor. Os outros protagonistas me incomodam muito.
Ô, louco!
Muito.
Como assim, cara?
O Sam vai legal, pô.
Nossa, vai legal. Velho, logo do... Não, tinha que ser o Patife, né, velho? Logo o personagem mais controverso, é o que ele gosta.
Não, mas o Trevor, tipo assim, a graça do Trevor era sempre qual era a surpresa quando você mudava pra ele, qual era a merda que ele ia estar.
É, verdade.
Na sarjeta, de cueca e bêbado.
De vestido.
Ou no meio do deserto, tipo, era muito legal. Era muito legal esse rolê de ele estar sempre num lugar louco, né? E o ator, como é que era o nome do ator?
Steven Ogg.
Ele é muito essa vibe, né?
Ele é o Trevor, cara, basicamente.
Pra caralho, né? E isso é muito maneiro, cara, como deu certo. Assim, eu acho que pra mim deu super certo porque trouxe um monte de perspectivas diferentes, porque assim, Los Angeles, eu não quero dizer que Los Angeles é o lugar perfeito pra GTA, porque é, porque agora, tipo assim, Vice City é muito bom por causa de Miami, porque era toda aquela alusão a Miami Vice, e todo aquele rolê dos anos 80, o neon, uma coisa meio Scarface, aquela coisa bem brega, colorida e flamingos.
Bem cinematográfico, né?
É, pra caralho. Só que eu acho que com o GTA 6 a gente vai ser atingido pelo poder da Flórida de uma forma que a gente nunca foi antes. Porque a Flórida é... A Flórida, eu estando aqui 7 anos, a Flórida é GTA pra caralho também.
Eu acho o grande desafio, Alexandre, é porque GTA sempre fez uma caricatura dos Estados Unidos, né?
Sim, sim, sempre foi uma caricatura.
E é difícil fazer uma caricatura dos Estados Unidos mais caricatura do que a realidade hoje em dia.
Tá difícil. Eu tô falando, cara. A galera tem que se esforçar muito pra transformar a realidade de hoje numa caricatura. E como o GTA 6 é uma parada que, tipo assim, imagina, os caras estão há, vamos dizer, uma década, pelo menos, no desenvolvimento.
Sim. Pelo menos.
Os caras tiveram que trancar muita coisa lá atrás, sabe? Não,
nossa,
não tem como, sabe? Imagina que o cara tem como... Mas eu acho que a Rockstar sabe fazer tão bem essa caricatura super sarcástica, exagerada da realidade, que eles vão estar num lugar maneiro. Eu só acho que a realidade é que vai ter chegado bem mais perto do que é a noção de absurdo dele.
Olha, eu não duvido que esse adiamento último não tenha a ver com a situação atual dos Estados Unidos e com a situação política também, pra eles colocarem mais paródia, porque, cara, é um prato cheio, né? Eu acho que os roteiristas de GTA 6 devem estar desesperados de perder alguma coisa. Fala, cara, uma semana a mais do lançamento pode mudar tudo.
Quando os caras mandaram Alligator Alcatraz, eu falei assim, nossa, a galera da Rockstar deve ficar maluca agora. Tipo assim, para tudo!
É, então... Verdade. Os caras, como assim, vazou o roteiro nosso pra realidade? Para, os caras estão roubando. Tinha rolado uma entrevista com o Dan Houser, um dos co-criadores do GTA e da Rockstar Games, e ele tinha afirmado na primeira campanha do Trump que enquanto ele fosse presidente, eles não se viam estimulados de lançar um novo GTA.
É, essa vibe. Eu não consigo competir, brother.
É, então. Eu acho que fica, as coisas mudam tão rápido que fica muito datado o jogo, né?
Fica datado. É, ué, o risco é esse, né? Mas assim, eu acho que eles conseguem se garantir no seu próprio lore, na sua própria loucura de se manter dentro da proposta, né, cara?
Mas vocês lembram que teve missão, inclusive, falando dessas caricaturas no GTA V, zoando o Zuckerberg, né, zoando a questão de rede social e o caramba? Cara, esse enfoque atualmente, ele é um desbunde pros caras, mano. Eles têm praticamente roteiro ilimitado, cara.
Ilimitado.
Pena que ele morreu, né, o Mark Zuckerberg do universo do GTA, ele morreu numa missão, mas...
É, mas o Elon Musk não existe ainda, né?
Exato. Inclusive, eu não sei se vai ter, mas pelo fato do jogo se passar no estado da Flórida, dizem que pode ter lá o Cabo Canaveral e tal. Então já pensou ter alguma ligação com o Elon Musk nessa representação aí de foguete? SpaceX.
Ai, ai, não duvido.
Eu não duvido,
cara,
nada.
Cara, tem que ter. Eu acho que
se não tiver pelo menos uma missão pra gente roubar um foguete,
alguma coisa. Né? E sempre tem uma missão com invasão alienígena.
Cara, olha, depender de Elon Musk, cara, a Flórida, Cabo Canaveral, assim, eu não sei se eles vão chegar tão lá em cima, né? Porque, pelo que eu vi, não chega em Orlando, né? Eu sei, puta, vocês vão fazer Disney, cara? Vocês tinham que zoar essa porra também, velho.
Seria legal.
Será que... Ah, mas eles dão uma comprimida. Você acha que não chega mesmo? Porque eles apertam o mapa lá, né? Eles põem os pontos de referência.
Não, mas pelo que eles já mostraram de mapa, acho que não chega, não. Acho que... Mas, assim, certamente que... Puta, cara, tem uma plataforma de lançamento de foguete lá, cara. Tem que botar o jogador pra fazer alguma merda dessa. Com certeza. Isso tem que ter.
Como espalhador da conspiração, Jovem Nerd, eu sei que você vai brigar comigo, mas, olha, tem umas imagens lá que a Rockstar Games liberou oficialmente, uma placa de veículo, que o nome do estado é Gloriana. A especulação do público, tá, Rockstar? Não briga comigo. É que isso aí seria uma representação do estado da Geórgia. Então vai que eles dão uma esticada até aquela fronteira ali.
Bom, a Flórida merece, porque de norte a sul é loucura.
E assim, eu acho que tem um lance de GTA, que geralmente ele é um marco. Eu lembro muito bem, aí o Patife citou a época que a gente comprava jogos de maneira alternativa, né? Eu lembro que o GTA era sempre um marco pra eu mudar de computador, tá ligado? Pra eu trocar de alguma peça.
Ah, eu sempre tinha esses benchmarks também, sabe?
É, GTA é sempre um benchmark absurdo de troca.
Ah, nossa, pode crer. Inclusive, o 5 foi super importante nisso, porque ele começou a exigir mais memória RAM. E aí, foi um bagulho que todo gamer teve que atualizar a memória RAM por causa do GTA, pode crer.
E eu acho que o 6 não vai ser diferente, assim. A gente já tá passando por vários jogos que fazem isso. Mas eu acho que vai ser um salto que a gente vai se lembrar até financeiramente, né? Não tô nem falando do preço do jogo que promete, mas o restante que vem junto. Mas eu acho que, cara, o GTA 6, ele tem que entregar algo pra essa grandiosidade mesmo, né, cara? E acho que a grande missão que o 5 cumpriu muito bem. Cara, eu lembro a experiência de estar num PS3. O GTA 5 foi a despedida do PS3, né, inclusive. Acho que o último jogo, ele e The Last of Us...
Jogo de final, de ciclo, né, de console, sempre vem, né...
Espremendo até a última gota do console. E aí é foda, porque eu fico lembrando do meu PS3 suando, né, berrando, aquele barulho de ele... gemendo. Mas, cara, cada hora gasta em GTA V. E aí, eu nem conheci o online. O online foi sair depois, né, inclusive.
Sim, sim.
E eu fico lembrando, cara, a primeira vez que eu rodei o online já foi no PC. Bicho, eu me senti... Falei, isso aqui é melhor que a vida real, não é possível. Os primeiros minutos de GTA V online.
Não, é muito impressionante, cara.
Não, e até só conectando esse ponto aí, eu lembro que na época eu tava terminando o ensino médio, né, começando a faculdade. Então tinha aquela parada de comprar um PC novo e tal. Aí já vinha aquela pergunta, e aí, roda GTA V?
É...
Um ponto determinante, né?
Claro, porra, tá louco?
Uma lembrança que eu tenho muito forte é que quando saiu, eu tava na escola ainda, ou seja, pobrinha, e eu não tinha dinheiro pra comprar o jogo, e eu alugava, né? Na época tinha uma locadora perto da minha casa, que ainda alugava o jogo pra caramba, e tinha uma fila, mas uma fila por causa do GTA. Tipo assim, eu acho que eles tinham, sei lá, dois, e você tinha que ficar na fila até alguém ter a boa vontade de devolver. Eu acho que foi o jogo que a galera menos devolveu na hora.
Ah, claro.
Que teve a maior fila da história.
Cara, olha, desculpe, gente, Júlia estava na escola que lançou GTA V.
Nossa, eu ia falar a mesma coisa, Jovem Nerd.
Estamos velhos pra caralho.
Eu fiquei mudo aqui porque eu tava tomando Ribotril. Dropando sublingual.
Quando ela fala assim, quando lançou GTA V, eu tava na escola, aí na nossa mente veio aqui, ó, o som do se fudeu, ó. Imediatamente todo mundo, telinha preto e branco, câmera lenta, gente, nossa, tô velho.
Nossa, que porrada, que porrada.
Eu sou real dessa geração, assim, que eu jogava GTA na frente da minha mãe, com a minha mãe olhando horrorizada pra televisão, tipo, que...
Calma, mãe, eu só tô batendo nessa garota de programa pra pegar o dinheiro dela que eu acabei de dar pra ela. Tá tranquilo.
Eu consegui fazer algo pior que a Júlia. Eu simplesmente chamei a minha mãe pra gravar um gameplay de GTA V.
Delícia, que delícia.
Com direito, já começa o vídeo, o Franklin já dá uma bongada. E depois eu levei minha mãe na que a gente chama na comunidade de loja de sapatos. Você já foi na loja de sapato, Alexandre?
Puta, já, não lembro. Faz muito tempo que eu não jogo, mas assim, claro, né? Eu fui em tudo.
Aí, vocês estão vendo, né, gente? O Alexandre.
Olha aí, esse é o Jovem Nerd.
Esse é o Jovem Nerd.
Entendeu? O que é a loja de sapato, caralho?
A loja de sapatos é conhecida como o clube de strip.
Ah, é, eu não sabia. Ah, eu fui também.
Esse é o Jovem Nerd.
Claro que eu fui, porra. Todo mundo foi, caralho.
Tem um fun fact de Strip Club também. Eu filmei, postei no YouTube e tomei meu primeiro strike no YouTube.
Nossa! Caraca. Tu deixou na íntegra a parada, cumpadre?
Na íntegra. Eu não pensei que tinha maldade.
Ah, não. Não tem maldade, imagina.
Mano, moleque, o vídeo bateu, sei lá, tipo, 200 mil views em uma hora, assim. Eu tomei strike.
Claro, claro.
Uma loucura.
Tomou, aí, ó, 3 estrelas, Paty. Já tá.
Aí, pode correr, ah, mano, tá muito rápido isso aqui. Calma aí, calma aí.
Tá pedindo rápido. Are you ready? South Central Los Angeles. Uma coisa impressionante de GTA é como eles conseguiram reproduzir Los Angeles, assim. Los Angeles e os arredores, né? Porque é super grande, né? O mapa e tal. Foi um alívio, porque eu fiquei muito melindrado com GTA 4 de ser, tipo... Eu entendo que eles quiseram revisitar a Liberty City do original, etc e tal, e criar todo aquele ambiente de Manhattan gigante e tal. Mas eu fiquei meio... Depois de ter jogado o San Andreas, cara, tipo, cara... San Andreas, assim, foi o primeiro jogo desse de cidade, etc, que você saía da cidade, tinha zona rural, e você ia pra outra cidade. Eu achava isso muito imersivo. Assim, caralho, que foda. Aí quando veio o jogo novo numa cidade única, a massa de cidade, aí eu fiquei... eu gostava de sair da cidade pra zona rural, cacete e tal, não sei o quê.
E não dá nem pra andar de avião de tão menor que é o mapa. Só dá pra andar de helicóptero.
É, exato, né? Eu fiquei meio assim, tipo... E aí quando o GTA V veio com Los Angeles, mas tinha todos os arredores, o deserto, assim, tinha tudo aquilo. Eu falei, puta, agora sim. Agora estamos de volta... esse mundinho, né?
Essa sensação de você ficar perdido num lugar longe pra caralho. Assim, eu lembro muito disso em San Andreas, né? De você estar, sei lá, num lugar, teu carro tocando a Hot No Name e você lá andando longe pra cacete. E aí, de repente, você fala, cara, como é que eu vou voltar, mano? E não tem mais nem carro decente, só tem aquelas caminhonetes velhas.
Aí tu vê a placa assim, São Lourenço, 17 quilômetros, aí.
Exato. Cara, essa sensação de, puta, vai dar um trabalho só de chegar e voltar na área de missão de novo, cara.
Eu gosto disso.
Eu também. Eu sentia falta disso. GTA V me devolveu isso, cara.
Eu gosto de jogo que dificulta o fast travel.
Também. Legal.
Assim, claro, não é todo jogo. O jogo tem que se garantir pra dificultar o fast travel. Mas eu gosto de o fast travel ter um preço, não ser simplesmente clicar e viajar, sabe? Porque a imersão é muito maneira, cara. Tipo assim, é você ter que... Nossa, caralho, tô fudido no meio do deserto. Agora vou ter que pegar alguma Kombi dessas aqui, dirigir até lá. É muito maneiro isso, cara.
Interessante. Justamente isso... Alexandre, que o GTA, Rockstar, ela é muito boa em... Eles entretêm tanto no universo do jogo que, legal, tipo, você saiu do foco ali do modo história, mas tem tanta coisa pra ver, pra encontrar, pra aprender, que acaba sendo um show à parte isso, né?
Sim! Já teve tantos sábados de manhã que eu simplesmente ficava vendo televisão no GTA, brother, porque é muito maneiro. Os programas são muito absurdos, as rádios e tal. É um show à parte, tipo assim, é delicioso de você degustar, achar essas coisas, coisas e ouvir os absurdos e isso faz com que aquele mundo de GTA seja muito real pra quando você tá tendo a experiência de jogar, né?
Cara, eu acho que justamente por isso que eu até comentei lá no começo que por muitos anos eu nem sabia que tinha missão, eu acho que era justamente por causa dessas, pô, eu tava na cidade, a primeira coisa que eu queria fazer era pegar o carro, ligar o rádio e sair rodando, achando as coisas, achando um carro melhor, aí trocava de carro.
Sim,
eu acho que é uma sensação de liberdade muito grande assim, de ser um mapa grandão, sabe? Que aí às vezes você nem vai pensar, pô, tem que ir lá fazer uma missão? Não, peraí, deixa eu dar uma voltinha aqui, ouvir uma música, ouvir um negócio, ver a galera e depois eu vou fazer a missão.
Que, aliás, é uma coisa que, desde então, o tanto de jogo que... Não pra falar assim que é cozy games, alguma coisa assim. É jogos que você... Tipo assim, sei lá, No Man's Sky, que você pode... Ah, qual é o objetivo do jogo? Ah, você que decide o objetivo do jogo. Você tá lá, cara.
Só explore, vai, brinca.
Explore. E o GTA Online, ele foi a expressão dessa continuidade, né? Porque, você imagina, é uma coisa que eu só imagino o trabalho, o universo dos caras conseguirem fazer um mapa tão gigantesco, com tanta coisa acontecendo, com tanta inteligência artificial de NPC rodando, cada um indo pra um lugar e tal, não sei o que. Cara, é tudo muito impressionante, é tudo muito gigantesco, né?
O online foi além nisso, tipo assim, uma gestão mesmo como se fosse uma cidade, né?
Então, porque justamente, você tem o jogo, a história, as cutscenes e tal, né? Você tem os personagens, mas isso chega uma hora que acaba mesmo. E aí, o playground que eles criaram, ele é muito maior do que o próprio arco do jogo. No sentido de, tipo assim, puta, a gente tem tanto trabalho de criar esse mundo que é muita sacanagem a gente dizer pro jogador, bom, agora que você terminou, não tem mais nada pra fazer.
Acabou, beijo, tchau.
Um desperdício, né? Um desperdício de mundo.
Aquele playground do GTA é muito fértil pra ser tudo, entendeu? E acho que eles foram muito felizes com o online, porque ele conseguiu fazer essa experiência super expansiva, só que ao mesmo tempo era um solo tão fértil que ele acabava gerando o fenômeno do GTRP que...
Virou
um
mutante, né?
Aí a gente tem que falar um bagulho, Alexandre, que a gente sabe, você aqui com Nerd Power sabe, é prova viva disso. A comunidade toma posse de uma maneira que Rockstar totalmente não consegue prever, cara. E aí...
Toma posse.
Cara, eu lembro de assim, 2003, 2004, eu jogava vários mods de Half-Life, né? E aí tinha um mod de Half-Life que chamava The Specialists, que era tipo Matrix da vida. E joguinho de tiro terceira pessoa e tal.
Ah, que bonitinho. Esperando o Half-Life 3 até hoje, olhei.
Pois é, tô até hoje. Mas era do Half-Life 1 esse mod ainda. E aí, no teto, The Specialists foi o primeiro RP que eu joguei. Tinha um modzinho de RP lá também, sei lá. Mas era uma dimensão muito local. Era tipo um mapa de CS, o tamanho do mapa ali um pouco maior. Sei lá, uns dois mapas de CS junto. Tinha como você entrar nas casinhas e tudo, tudo travado com mod no Half-Life. Eu já achava isso maneiríssimo. Cara, quando eu tive contato com GTA, com o tamanho, a dimensão do mundo de GTA, sim, e a galera fazendo roleplay, e que eu vi que os caras estavam levando a sério os empregos mesmo, eu falei, que é isso? Vocês estão trabalhando no jogo? Vocês estão trabalhando no trabalho? Chega em casa, trabalho de novo?
É, cara, é muito Ready Player One essa porra, cara. Mas...
Não, maravilhoso, cara. Maravilhoso.
Eu entendi esse conceito quando eu tive que acordar 6:30 da manhã pra entrar numa fila pra comprar um carro na concessionária. Eu olhei todo mundo
assim, falei, cara... O que que eu estou fazendo com a minha vida?
Exatamente.
Mas isso é muito louco, né? Porque o GTA Online, quando ele ficou online no GTA V, você trocava o seu tempo pelo que você queria conquistar, né? Então, eles anunciavam, cara, foram anos anunciando DLC, carro, e aí você fazia as missões, você ia juntando aquele dinheirinho, você ia na concessionária e comprava. O RP, eu acho que ele traz uma outra camada, que é, por exemplo, o fato de que tem número limitado de carro na concessionária, né? É gerido pela comunidade. Então, além de tudo, se você no GTA, o pessoal já ficava lá exibindo tanque de guerra, já ficava exibindo roupinha. Só que no GTA RP, cara, você exibia um Uno com uma escada no teto, tá ligado? Ou você exibia a sua profissão. Então você, pô, você tinha a profissão X ou Y, né? Então eu sinto que aí entra um outro recurso, né? Que é a escassez no jogo. E aí a escassez deixa as pessoas mais malucas ainda. É.
Tanto que o GTA Online virou, tipo assim... Por exemplo, o meu personagem lá no GTA Online, ele tem de imóveis incontáveis, assim. Bunker, tem uma penthouse em cima do cassino, com obra de arte, garagem subterrânea, tem o prédio lá do Maison Bank com 10 andares de estacionamento. Então, é tipo assim, é surreal. Você pode ter tudo que o seu tempo ali no jogo te disponibilizar, ou que você também pode comprar o Shark Card, né? Que é a moeda do jogo. Só que no RP, o hustle ali de você conquistar a parada, de você comprar aquela motinha, o carro, e comprar uma casa, e fazer os contatos com os amigos, as pessoas certas também, porque existe um nível de engenharia social dentro do GTA Roleplay, que é isso que faz o jogo se aprofundar tanto, porque no final das contas, a cidade é a mesma do GTA V. Pode ter algumas modificações ali, uma favela, coisa do tipo, mas o que torna o jogo muito profundo é essa relação entre as pessoas ali, nível hierárquico e as profissões, e qual profissão que tem mais importância dentro daquela sociedade ali que é construída. Então, é até acaba sendo um estudo da mente humana ali, do comportamento em sociedade, sintetizado em um jogo, né?
Quem tem mais poder é a classe trabalhadora, meu amigo.
É, olha aí, desde que unida, né? Desde que unida, exatamente.
Você acredita nisso até você ser sequestrado pela primeira vez no GTA RP?
Não, mas essa parada que o Patinho falou, da escassez, eu acho que é a parada mais maneira de qualquer RPG, na real, né? E aí, reflete no RP também, que é o medo de perder, né, cara? Porque no GTA Online, você morre, você volta e continua com tudo, né? Todos os seus bens estão lá e tal, beleza.
Exatamente, é isso que eu quero... Gente, eu sou um cara muito... Eu nunca joguei o RP, eu sei o que é e tal. Acompanhei meio pela arquibancada, assim. Me explica uma coisa. O GTA, quando lançou o online, ele também abriu suporte a mods. Isso foi oficial, né?
Não. No online, não.
A galera começou a se hackear o GTA, fazer boneco cabeçudo.
É, abre servidor com mod, isso aí.
Cara, na real, dá pra ir mais longe, viu, Jovem Nerd? Começou isso lá no Xbox 360 e no PlayStation. O pessoal aproveitava de vulnerabilidade do console.
Como? No console?
É, mano.
Mod menu.
E aí eles quebravam pelo console. E aí, tipo assim, pô, por exemplo, exemplo, você podia criar sua pista no GTA. Então ele te dava ferramentas pra você criar uma pistinha. Só que as pessoas começaram a quebrar o jogo a nível de que eles podiam colocar, por exemplo, container, um empilhado no outro. Eles não precisavam respeitar aquele limite do asset, sabe?
Sim, sim, sim.
Então os caras começaram a inventar o que, né, a gente chamava de mega rampa na época, né?
Esse é o começo dos mods, né?
Até hoje vocês dizem que ele vem embaixo de outros vídeos no TikTok, né? Tem um vídeo de alguém falando em cima.
Exato,
mega
até hoje. Exatamente.
Isso fez tanto sucesso, essa forçação de barra do público, que a Rockstar lançou isso de forma oficial no jogo, que foi a DLC Cano Instantes, que adicionou esses props oficialmente pra galera fazer corridas de mega rampa e tal, e ride wall.
Mas até aí era só essas corridas, essas paradas assim, malucas.
Exato. Sim, é por isso que é legal de ver o processo, mano, que, na verdade, grande parte das coisas que a gente fala, até mesmo o RP, eles começaram fora da lei, né?
É, exato.
E depois...
Como todo bom mod.
A Rockstar foi abraçando.
Tem alguma coisa mais GTA do que isso, brother?
Exato.
Os caras não podem nem reclamar, cara.
Mas demorou, assim, se a gente for pensar, deu uma demorada, porque a gente fala muito do mod agora pro GTA, do RP e tal, mas no San Andreas já rolava, né? Tinha o Samp, que era o San Andreas Multiplayer,
sim,
que era um modzão, e assim, e a Rockstar só foi comprar agora, em 2023, a empresa que tem o 5M, né, que é o que faz o GTRP, então, pô, foi um processo que a galera desde lá do San Andreas, desde o Samp, já estão tacando mod e tal.
Então, mas pra esses mods virarem o conceito do que é o GTA Roleplay, criar uma mini sociedade ali, você ter uma profissão, você fazer aquilo, você depender da interação com outros jogadores. Como é que foi esse salto pra isso? Foi essa galera que decidiu fazer esse mod baseado em algum RP que já existia antes em outro...
Não, até onde eu sei, um dos RPs que serviu de inspiração mesmo, que foi forte, foi do DayZ, né?
Ah, já tinha do DayZ.
Exato. Tinha o conceito dos inventários e tudo mais. E eu lembro que o que deu o salto inicial foi a comunidade modder, porque existia na época, era 5 Reborn o nome do 5M. Era só um input de mods e você poder, tipo, hospedar aquele mod através de um servidor. E aí, a partir disso, eles começaram a conseguir jogar com outros amigos naquele ambiente modificado. E aí, velho, quando eles entenderam, bom, a gente então consegue editar isso e disponibilizar para outras pessoas jogarem e hospedar, então foi o arranque inicial do roleplay, entendeu?
Mas a inspiração desse conceito da sociedade é que nem a gente falou, ele, acho que o que mais pegou ali foi o GTA San Andreas mesmo. Eu lembro muito dessa época, foi muito forte. Quando surgiu o primeiro RP na gringa, aí na época eu e o Drizzy, a gente era muito próximo, ambos produzimos conteúdo de GTA, e foi quando o Drizzy pegou e me mandou, mano, pela primeira vez, assim, um GTA RP no GTA V. E ele não tinha nem voz ainda. Então o pessoal se comunicava só por chat de texto. E foi só um jeito de reunir os jogadores num servidor único, né? E começar a criar regras ali. E aí começaram a criar, tipo, pô, o cara era policial, então você tinha que parar e obedecer o policial. E aí começaram a inventar as primeiras missões que, resumidamente, era, tipo, às vezes transportar droga de um lugar a outro e tal. E aí foi quando a gente traz, né, o servidor pra cá, a gente conseguiu colocar voz, foi, tipo, o primeiro servidor com voz e popularidade aqui no Brasil.
Você, Patife, tu encabeçou essa?
Foi eu e o Driz, a gente encabeçou essa mais uma vez fora das regras também.
Olha aí, quatro estrelas, Patife!
É, essa foi a quarta estrela. Cara, e a gente trouxe pra cá e a gente colocou, mano, bastante dinheiro, assim, porque a gente começou a contratar um monte de programador. Na época, eles usavam muito Lua, eu não manjo de programação, tá, gente? Eu não tenho essa competência, então a gente contratou programadores e modders do GTA.
Mas, assim, existia uma plataforma que era, tipo assim, ó, eu pego essa plataforma e a partir daqui eu posso hostear uma sessão de GTA com mods.
É, sim. Era 5 Reborn antes de virar 5M.
Certo.
Porque o 5 Reborn, você podia hospedar, por exemplo, o mapa de Vice City dentro do GTA V.
Caralho, aham.
O processo de quebrar o GTA, ele é longo. Então o pessoal foi o tempo inteiro brechando a brecha. É, foi assim, pô, começou no PlayStation, no PlayStation Xbox. Quando ele chega, de fato, no PC, aí é o...
Não, aí é o campo aberto, é. No PC, fudeu. Aí ninguém segura, né?
Aí esse 5 Reborn acabou se tornando a estrutura pra permitir, né, viabilizar essa possibilidade de você hospedar os servidores modificados. Aí virou esse fenômeno, né, do 5M.
Aí começou a surgir tudo, cara. Porque aí tinha, por exemplo, servidor de apocalipse de zumbi, então o pessoal colocou mecânica de sobrevivência. E tudo isso, na verdade, já existia no San Andreas. Então todas as ideias originais, elas já estavam no San Andreas, elas já funcionavam no San Andreas, né, que o pessoal chamava de Samp. E aí, gradativamente, foram sendo trazidas as ideias e adaptadas pra engine do GTA V.
Sabe o que eu acho que também faz muita diferença nessa questão toda do RP e tal, e por que faz tanto sucesso. O GTA é um jogo muito de, tipo, de comunidade. Mesmo o GTA, GTA base, assim, que você joga sozinho, existe uma comunidade muito grande dos fãs que estão interagindo, esperando o lançamento e tá conversando e tal. E aí veio o GTA Online, que, pô, deu uma amplificada nisso gigantesca. Inclusive, não sei se vocês viram, lançaram um documentário ano passado, um filme documentário, que chama Grand Theft Hamlet, que é uma galera que durante a pandemia, eles refizeram, são dois atores que estavam parados durante a pandemia, e eles decidiram que eles queriam fazer a peça Hamlet dentro do GTA Online.
Nossa Senhora!
E aí o documentário é esse processo deles fazendo Hamlet no GTA Online, e tipo assim, eles procurando pessoas na comunidade pra atuar, e encontrando gente de, pô, do mundo inteiro, e às vezes eles estão lá, tipo, ensaiando a peça, e alguém começa uma ação do lado deles, e começa todo mundo a tomar tiro.
We are putting on a production of Hamlet in GTA Online for the first time ever. We are looking for actors, so come and audition. Please try to stop us. You can't stop our They got me.
Welcome, ladies and gentlemen. To Grand Theft Hamlet.
Então, tipo assim, é um documentário muito legal que também reforça muito esse negócio da comunidade, que, tipo, eles juntaram a galera do GTA Online pra fazer Hamlet no meio da pandemia, tá ligado?
Que louco! Ah, cara, a pandemia, imagina, a parada brilhou na pandemia, a galera tava todo mundo em casa.
Então, só que aí eu acho que, o que que acontece? No GTA Online, eu acho que, como o Sam falou, tipo, na conta dele, ele tem tudo. Eu acho que o GTA Online chegou num ponto que a galera queria mais ainda a comunidade. E aí vem o GTRP, que você pode colocar 1000 cabeças num servidor, conhecer gente de tudo quanto é lugar, conversar com tanto de gente, e é um pouco mais, né, tem o grind, né, de você conseguir as coisas e se posicionar ali naquela sociedade. Então eu acho que tudo vem muito de um senso de comunidade, assim, da galera realmente querer interagir, querer conversar e tudo mais.
Mas assim, como é que tu escolhia? Ah, eu quero ser isso. Você tinha um slot de profissão, você, ah, todas estão ocupadas, você tem que ser, sei lá, entregador, ou tem que ser...
É aí que entra a classe trabalhadora, né, Jovem Nerd?
Porque aí... Ah, isso aí.
Porque parado, você vai entrar no servidor, tem os empregos que pagam bem ali e você vai farmar, né? Tem os empregos de farm, que são os primeiros empregos que você consegue dentro do servidor. Então você pode ser um entregador, você pode ser motorista lixeiro. De ônibus, lixeiro.
Mas quem escolhe isso, esses parâmetros, é o dono do servidor onde vai rodar aquele...
Isso. Tem a moderação ali que, por exemplo...
a moderação dos operadores, isso aí.
Exato. Cada segmento desse profissional tem uma hierarquia ali, tem pessoas que escolhem, fazem entrevista. Então é complexo, né? Tem um trabalho offline, mas dentro do servidor são os empregos que você consegue com mais facilidade e são empregos que você pode farmar, né? Você não precisa ter uma interação com outros obrigatoriamente e você já vai conseguindo uma grana dentro do jogo. E aí, a partir disso, você vai se candidatar ali pro emprego que você realmente quer. Se você vai ser policial, se você vai pra vida do crime, ou se você quer algum trabalho administrativo ali dentro do servidor, né? Ser um governador, uma figura política, ou até mesmo ter o pessoal que vai pra outros ramos, né? O cara vai ser um autônomo ali. Eu gostava de brincar disso, né? Eu comecei sendo mecânico, só que eu gosto tanto de carro que eu fazia um roleplay muito legal de carro, assim, de mecânica e tal. E passei a me dar bem tanto com os policiais quanto com os bandidos. E a partir desse contato, eu comecei a empreender dentro do servidor e eu virei um autônomo, cara. Eu fazia o meu corre pra tudo que era lado, entendeu?
Mas como é que tu falava assim? Pode deixar, doutor. Pode confiar que tá tudo certo.
Ó, geralmente os caras chegavam com o carro batido, né? Aí eu já olhava assim e falava, vixe, ó, já amassou a longarina, entendeu? O paralama vai ter que trocar.
Mas aí você que dava o preço da parada, tinha alguma limitação mecânica de preço, essas coisas? Ou você que chegava e via, ah, não, eu não vou cobrar tão caro do cara e tal?
Então, tinham dois tipos de dinâmicas ali. Uma era o... Existe uma ferramenta ali, um item dentro do jogo, que é o kit de reparo. Então, por exemplo, você bateu muito o carro, ele vai pifar, não vai ligar mais, só vai dar pra arrumar com o kit de reparo.
Mas isso é a mecânica criada em mod ou era uma parada de
mod? Tudo mod, mano.
É em mod.
Em mod, né? Ah, tá.
Só que existe também a personalização, que você pode pintar o carro, colocar roda, neon.
Ah, é aí que você ganha dinheiro, né? Vai tunar o carro todo, rebaixar, deixar aquele negócio. Luciano Huck, é isso?
Exato. Lá tá velho. Velho, isso aí.
Faz o carro de cigarro pro pai ausente,
cara. Né? Pegava o que a gente deixava como? Colocava logo um cimento no carro, um piso, já deixava o carro no esquema, entendeu? E aí que parte a graça do roleplay, que é você desenrolar ali a história e inventar o problema que o carro tá, entendeu?
Disco de freio, platô, o colar, E o vidro do para-brisa que tá trincado.
Puta, mas é isso aí, é basicamente ser mecânico, exatamente. Inventa qualquer coisa e cobra lá, R$500, é isso?
Exatamente, entendeu?
A parada legal, mano, é que isso também abre precedente pra você, por exemplo, se envolver com o crime, né? Porque, por exemplo, dependendo da cidade, só o mecânico tem acesso ao kit de reparo, sabe? Não é um item que qualquer um pode comprar. E aí, cara, se você vai assaltar um banco e os caras vão zoar seu carro, você talvez precise garantir que um mecânico te ajude a consertar seu carro, sabe? Então você começa a abrir ramificações de roleplay e começa, tipo, a tentar trazer essas pessoas pro seu lado também, né? Então isso vai dando hierarquia e tal.
Aí tu liga pro Sam, aí ó, Sam, tu conhece? Pega aí o contato do cara, liga pra ele.
E aí, mano, isso vai abrindo muitos leques, isso que é bem legal, porque tipo assim, pô, aí de repente os policiais começam a perceber, e tipo, real, tá? O cara tá jogando e começa a perceber que o gameplay tá sempre ali perto da hora do crime, tá ligado?
Sim.
E aí ele
vai atrás do Sam. Não é mesmo?
Aí ele vai lá e vai falar assim, Sam, quem quer rir, tem que fazer rir.
Tem que fazer rir. E foi assim que eu comprei uma Porsche Panamera dentro do jogo.
Ah, shit. Here we go again.
A graça, na verdade, é o aspecto social. Tipo assim, claro que você vai grindar, vai querer ganhar grana pra comprar um negócio, aí compra apartamento, aí decora e tal. Tem esse aspecto de cuidar do seu próprio mundinho ali, que não é uma coisa exclusiva de um RP ou qualquer coisa assim, né? Tipo, quase como um negócio Animal Crossing, entendeu? Tipo assim, ah, eu quero ter a minha casa, com minhas coisinhas, que não sei o quê.
Mas, ali, eu acho que é parecido com RPG de mesa mesmo, que assim, vai ter momentos que vocês vão estar na aventura lá, que é a ação pura, e tem momento que é o dia a dia, cara.
Então, mas tem os eventos, se vocês fazem, tipo, um evento especial, tipo Vingadores, assim. Vai rolar um problemaço na cidade inteira e...
Tem. Principalmente em final de season. Assim, normalmente os servidores chega um momento que a galera tem que resetar ali o servidor, mudar alguma coisa, algum pack de mod e tal. E aí, normalmente, quando vai dar esse breakzinho, a galera faz algum evento gigantesco que envolve geral, assim, a cidade inteira. Tipo, já na cidade que eu jogo, assim, já teve um final de season que era invasão alienígena. Então, pô, eles colocaram mod de... Era tempestade o tempo inteiro. E aí, a cidade se juntou, sabe? Já teve um de apocalipse zumbi.
Mas aí o zumbi é tudo NPC. Aí a galera se junta pra resolver esse rolê.
Isso.
Que maneiro, cara. Isso é muito maneiro.
Porque, por exemplo, tem as facções, tem os rivais e tal, mas quando chega nesse mega evento assim, no final, aí é todo mundo junto tentando se livrar aí do inimigo em comum, bem vingadores mesmo.
Você imagina quantas adolescentes explicando pros... Mas eu não posso fazer isso nessa hora porque vai ter uma invasão alienígena na minha cidade.
Não importa se é prova de português, mãe. Tem invasão alienígena.
Exato, porra. É, o Alexandre, imagina...
A comunidade, ela espera isso de mim. Eu não...
A minha gangue precisa de mim.
Imagina eu explicando pra minha mãe que eu não tava negociando drogas de verdade, era só o jogo.
Veja bem, o meu padrasto é ex-policial. Meu padrasto é ex-policial. Uma vez eu tava numa reunião da minha gangue e as meninas falando sobre pureza de cocaína. E meu padrasto para no ponto e fala, senhorita, o quê? Que pureza tá de quê, Brenão? Joguinho, relaxa.
Nossa senhora, cara.
Ó, meu sobrinho, o sonho dele, tá? Ele tinha uns 13, 14 anos, o sonho dele era entrar pra polícia do servidor. Oh. E aí, mano, só que o meu ex-cunhado, ele também, ele foi militar a vida inteira e tal, mano. Ele ficou treinando esse moleque pra ele saber todo o código, saber as comunicações de rádio
isso,
e tal.
Eu acho isso muito massa. Porque, tipo, a polícia...
É muito engraçado, né?
Eles são muito organizados. Tipo, você tava perguntando como que faz pra entrar e tal. Tem os empregos que são meio que automáticos. Tipo, se você quer ser lixeiro, você não precisa, tipo, fazer uma entrevista de emprego. Você vai no lugar que é o lixeiro, você starta lá o trabalho. Só que aí tem uns outros trabalhos que são, tipo, um roleplay mesmo. Então, a polícia, pô, tem lugar que você tem que fazer prova, você tem que fazer entrevista.
É um dos pilares do roleplay, né? Porque se não tiver polícia na cidade, pra quem tá fazendo roleplay de crime, não tem ação.
Não tem graça nenhuma.
Eu não sei hoje em dia, cara, mas na minha época lá ainda, os servidores começaram a contratar policiais pra cuidar do servidor mesmo, assim. Tipo, pra cuidar da polícia do servidor, sabe? Então, o PM que jogava no nosso servidor, ele trabalhava de PM durante o dia e era PM do servidor.
Aí é elite do roleplay, né?
Aí entra a trilha sonora aí, Léo, Radiofobia. De Cro, cabide de emprego. Entra aí, ó. Se não fosse o crime, muita gente morria de fome. O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens. É ou não é?
Aí você foi certeiro na trilha sonora.
Porra, me fala se isso não é a música do GTA, se fosse um hino do GTA RPO. Porque um preso dá vários empregos, você pode acreditar. É um polícia pra prender, um delegado pra autuar, um promotor pra fazer a caveira, um juiz pra condenar, um carcereiro pra tomar conta e um advogado pra soltar. É.
Isso é RP, você cantou RP.
Pra caralho.
Só faltou uma coisa aí nessa música, Alexandre. E um mecânico pra ajudar.
Mecânico amigo. Não, não, tu não quer estar na música não, cara. Tu quer ser o cara que ninguém conhece.
Você quer estar em todas as músicas, né?
Cara, o meu primeiro contato com RP, eu sou jornalista de formação, e o meu primeiro contato com RP, eu coloquei a minha personagem pra trabalhar no jornal. É igual o PM que é PM de dia, PM no jogo, eu era jornalista de dia e jornalista de noite. E a minha maior alegria é quando eu era sequestrada. Pra, tipo assim, alguma gangue me sequestrava pra noticiar.
Você tinha uma história.
É, pô, porque no dia a dia eu dava notícia de, ah, fulano tá fazendo festa. Ah, legal. Fulano tá vendendo carro. Ah, legal. Pô, fui sequestrada agora porque uma gangue quer, sei lá, chantagear o prefeito. Maravilha. Agora muito eu tenho, graças afeto. A Deus, agora eu tenho esse. História, meu Deus. Fui sequestrada. Então, assim, alegria imensa ser sequestrada no GTA.
Mas como é que era a mecânica de ser jornalista? Você escrevia mesmo a matéria?
Escrevia matéria, fazia reportagem, gravava, editava, mandava no Discord da cidade.
Caraca, cara, que coisa incrível. Que coisa incrível.
E a gente tinha acesso também ao painel. No GTA tem o painel de anúncio que você manda mensagem pro servidor inteiro, né? Aparece pra geral.
Certo.
Então a gente também tinha essa mecânica de poder mandar um anúncio. Então, só que aí, por exemplo, a gente do jornal cobrava. Tipo, ah, fulano vai fazer uma festa na favela tal e quer divulgar pra cidade. Ele contratava o jornal, pagava um valorzinho e a gente fazia o anúncio.
Caraca, classificados.
Não, você não tem noção, cara. Tem um servidor que tinha um cara que ele era diretor da Globo, assim, ele trabalhava na parte técnica da Globo, e ele, dentro do servidor, ele tinha uma emissora de televisão com jornalismo, aí tinha o pessoal do helicóptero, tinha repórter.
Caraca!
Toda a estrutura, e ele transmitia com vinheta.
Comandante
e tal.
Hamilton dele,
velho. Exato, cara. Era bizarro, assim, o nível técnico de dedicação pra parada acontecer.
Caraca, cara, eu perdi muito tempo só trabalhando de verdade, não trabalhando no RP.
Tá vendo? Você podia estar gravando Nerdcast dentro do GTA.
Porra, podia estar gravando Nerdcast no RP. Ô, Patife! Pô, tu tá rodando servidor ainda ou não?
Não, esse mundo não me pertence mais, não. Esse mundo não me pertence, não, infelizmente.
Ah, Patife, porra, vamos fazer um que tem podcast, caralho! Vamos fazer o Jovem Nerd no RP, brother, tá louco?
Esse é o pesadelo do Azaghal, você sabe, né? Se ele tiver gravando Nerdcast dentro e fora do GTA...
Só faltando isso, o cara sai do podcast da vida real e vai fazer podcast no GTA. Caralho, brother, eu quero muito. Cara, brother, vamos fazer isso, cara. Eu perdi muito tempo fazendo trabalho de verdade, cara.
Pô, isso que o pessoal tá falando as histórias legais aqui, porque tem as absurdas, né? Que tem uma cantora muito famosa aí, global, que se relacionou de verdade. De verdade, dentro da RP, né? Mas se relacionou com um menino dentro da RP ali, cara.
Como é que é? Como é que é a fofoca?
Ok, ok!
Rolou. Não, não é fofoca, não. Tava em live na Twitch, não é fofoca, né?
Fica melhor isso pra gente.
Não sei quem era o menino, mas é uma cantora muito famosa aí, globalmente, que, pô, literalmente fez sexo dentro do GTRP, pô.
Mas era o garoto era menor de idade?
Não.
Ah, tá, não. Você falou menino, porra, tá louco.
Não, ele era streamer também.
A maioria das cidades não deixam entrar menor de idade.
Como é que tu ganhava dinheiro com isso, Patife? Me explica essa porra.
Não, eu nunca ganhei, eu só coloquei dinheiro e perdi, por isso que eu parei. Eu coloquei muito dinheiro, cara.
Mas tinha uma galera que fazia dinheiro com o RP.
Não, tem uma galera que tá milionária com o RP.
Que a galera paga mensalidade, etc.
Não só isso, cara. Às vezes os caras estavam vendendo carro lá. Você quer ter uma Ferrari dentro do servidor, você tem que pagar 15 mil reais.
Ô, louco.
É nesse nível.
E a maioria não é, tipo, pagou uma vez, é seu. Tem uns que, tipo, o carro é por assinatura. Você tem que pagar todo mês o valor pra você ter o carro. Pra você ter o skin da sua arma. Pra você ter mais mochila.
Maluco. Ah, então o Roblox veio disso.
É
isso, então.
E digo mais, tá? Aí eu preciso dizer que empatia tem limite, tá? Tem limite demais, gente. Pelo amor de Deus.
É uma loucura, pô. Mas é que o bagulho se paga, entendeu? Então, por exemplo, o cara é streamer. E aí ele é o cara mais popular do servidor. Porque na minha época não tinha tanto assim, né? Mas os servidores hoje, pra você entrar num servidor, assim, você tem que ser alguém relevante, por exemplo, no mercado de streaming, sabe? Tipo, existe esse tipo de controle.
Não, é claro, porque você vai ter um público que já vai estar te conhecer e tal.
E mudou a vida de muita gente, cara. Isso, exatamente. Mudou a vida de muita gente.
Ô, Vidani, já morreu isso ou ainda dá tempo de fazer?
Não, ainda é forte.
Ainda é forte.
Podemos,
é.
Alexandre. Olha, Alexandre.
Tu quer um emprego aí novo, Vidani?
Nossa, tô ansioso. Pelo amor de Deus. Um desses aí? Alexandre, tudo que eu mais gosto. Nível de poder de manipular as pessoas, já vou adorar. Aí, Jovem Nerd, se quiser contratar um streamer também pro
olha
servidor...
Olha aí, eu também. Isso aqui é Nerdcast RP, gente.
É pirâmide, exato.
Tá rolando já, toda a interação, tá tudo rolando já agora, cara.
Mas olha só, de verdade, ó, galera, vai depender da reação de vocês aí, ó. Tamo perto do Nerdcast 1000, vou acabar essa porra.
Talvez o 1001 já seja lá dentro, né?
Aí. Caralho! A partir do 1001 é só dentro do RP. Puta que pariu. Aí sim. Caraca, lindo. Mas olha só, tipo, eu entendo que isso começou com o cara craqueando o jogo e que a Rockstar teve que meio que correr atrás pra, pô, já que tem muita gente ganhando dinheiro com isso, então eu também tenho que ganhar. É isso, basicamente. Eles oficializaram essa parada de alguma forma? Você paga um fee pra Rockstar, alguma coisa assim de licença?
Então, pelo que eu entendi agora, basicamente é assim, tem os servidores que são oficiais da Rockstar, tipo, como se fosse um verificado.
Mas é que defina a regra são eles e tal.
Exato. Então, por exemplo, não pode pegar um carro da Ferrari e colocar no servidor.
Certo.
Você tem que criar um carro original ou modificar aquele carro original pra não caracterizar que você tá usando a propriedade intelectual, entendeu?
Então, é isso que eu ia perguntar, porque isso é o que se chama no mercado, o termo em inglês, que é brand safe, né? Entra a marca grande e ela só pode fazer coisas que são seguras pra a marca, ou seja, pra não ser processado, não sei o que, tal, tal. Mas isso meio que, não é meio que jogar água no negócio pra galera que, pô, eu gostava, eu quero ter a Ferrari, pô.
Eu acho que no RP muda pouco, Ale. Acho que no RP muda pouco.
Muda bem pouco.
É. O cara que quer ter o carro fodão original, ele vai pegar o mod e jogar offline na casa dele lá e beleza, vai ter...
Não, não, mas ele quer no RP.
Não, existem cidades que até não cumprem essa regra, mas eu imagino que cada vez mais a Rockstar vai ficar em cima, porque, por exemplo, existem vários grandes servidores que usam mods de carros reais, ou até, por exemplo, a viatura da polícia e tal.
Mas a Rockstar consegue derrubar?
Então, quando chega nesse nível, eles conseguem derrubar, óbvio, né? Porque é uma parada oficial deles ali, fora o crivo jurídico ali que a Rockstar deve ter, é um absurdo, né?
Exato.
Mas assim, o que eu imagino é que quando o servidor vai ficando muito conhecido, aí que existe uma fiscalização maior. Porque o que estava acontecendo antes? Era uma parada tão grande, tão surreal, ainda mais com esse universo do streaming, que as marcas estavam começando a fazer publicidade nesses servidores de roleplay.
Rolavam uns eventos de marca, os caras faziam uma loja, eu não sei nem se ficou do Magalu. Mas tinha loja, tinha essas coisas.
As ações eram geniais e chegava realmente no público. Só que eu acho que a Rockstar não ganhava nada com isso.
A única coisa que eles fizeram foram criar os servidores de RP oficiais ou eles criaram alguma forma de meio que, vamos tentar oficializar as cidades e servidores mais famosos e tal.
Não, eles compraram, mano, a plataforma que o servidor tava hospedado. Então, a partir do momento que eles compraram o 5M, eu não sei, hoje talvez exista alguma concorrência, mas, tipo, nunca teve uma concorrência ao 5M, sabe?
Ah, eles compraram o 5M, entendi.
Eles compraram a empresa toda. Transformaram numa nova divisão da Rockstar, entendeu?
E aí, cara, assim, é meio que o processo contrário. Não é que eles estão meio que autenticando e dando ali o tiquezinho de verificado pra alguns servidores. Eles estão monitorando quem são os servidores que estão fazendo errado e banindo, tá ligado?
Uhum.
E eu acho que a maioria dessas mudanças, por exemplo, rolou esse negócio de marca. Tipo, você não pode mais ter o carro, tipo, a Ferrari exata. Ou a galera usava muito lá dentro do RP, tem o celular e, tipo, tinha o Twitter e aí mudaram pra, sei lá, o nome da cidade e X, sabe? E eu acho que isso não impactou tanto no RP em si, porque foi mais uma coisa de posicionamento de marca. Agora, uma coisa...
Começou a crescer mais, né? Começou a crescer mais.
Total. Mas aí uma mudança que eles implementaram que impactou bastante no RP, inclusive era um RP que eu fazia na época, é que antes da Rockstar comprar o 5M, a gente fazia muito RP de criança. Então, tipo, tinha os mods das skins de criança, e aí eu fazia personagem criança mesmo. Usava modificador de voz e fazia personagem criança.
E essa é a única coisa que não tem no GTA, oficialmente. Criança, né? Não existe criança.
É. Exatamente. E aí, quando a Rockstar comprou, eles falaram, chega, não pode mais ter criança. Tem muito servidor que ainda tem muita gente com skin de criança, mas é um servidor que, assim, se a Rockstar vê...
Não, é zoado. Nada a ver.
Imagina, a Jovem Nerd, a criança dona do morro.
Era isso que os caras estavam criança com fuzil nas costas.
Caixa baixa, compadre. É a caixa baixa.
Criança com fuzil nas costas, rolando bugado, usando óculos, e é isso aí.
É, dadinho é o caralho.
Exactly.
Ô Sam, essa mensagem que eu não respondi de 9 anos atrás, você falava que tu queria fazer um evento de ter os dubladores do GTA V. E aí tu falou essa parada e tal, mas tu conseguiu fazer, tu fez essa parada.
Então, cara, olha que loucura. Eu nem sei agora quantos anos atrás fazem isso, mas eu imagino que foi 2016 exatamente. Eu fiz uma campanha no meu canal para os atores virem pro Brasil, porque naquela altura eles começaram a fazer eventos internacionais. Até então eles só faziam nos Estados Unidos e passaram a fazer internacionalmente. E aí eles fizeram um vídeo nas redes sociais e falaram, olha, peçam pros eventos do seu país chamar a gente.
Ah, daí que veio, entendi.
É, eu falei, eu vou fazer a minha parte como fã. Eu falei, eu tenho um público engajado, eu vou gravar um vídeo pedindo pra galera encher o saco dos eventos pra chamar os atores. Aí eu pensei, bom, pra trazer esses caras dos Estados Unidos pra cá, não deve ser barato, né? Tem que ser um evento, não é? Não dá pra ser, tipo, a feira de anime de Itapecirica, tá ligado? Tem que ser um evento grande que tenha budget, né? Eu pensei, bom, os maiores eventos aqui do Brasil que poderiam trazer eles é a Comic Con Experience, que, tipo, trazia já o Will Smith, tá ligado? Falei, o que é trazer os atores do GTA V, né?
Porra, exato.
E a BGS também, que no segmento gamer é um evento que tem bastante destaque. Então, eu fui por essa lógica e eu pensei, pô, como eu já acompanho bastante o Jovem Nerd, sei que ele tem uma ligação ali com o evento e tal, e é uma galera que tá muito engajada também com esses eventos e com o conteúdo nerd, de pop, game, eu falei, bom, vou tentar. Nunca iria mandar mensagem se não fosse por algo que eu achasse que realmente valeria a pena, porque eu pensei, velho, ele pode simplesmente me bloquear, quem que sou eu? Ele nem sabe quem eu sou.
Eu não respondi, mas eu também não bloqueei.
Olha aí,
humilde, humilde.
Humilde, humilde.
Mas eu também não mandei mais mensagem depois disso, né? Não fiquei tipo saco.
Cara, agora eu tô me sentindo muito mal.
Não, pelo amor de Deus, não. Quando
Jovem Nerd,
que era WhatsApp, eu fiquei me sentindo até mal, porque foi muito atrevimento, tá ligado? Da minha parte, né?
Mas olha, vou te falar, o Sam tá sendo humilde agora, porque agora os atores de GTA cola, velho, e os caras sabem quem ele é. Já chega tudo amiguinho.
É, ele sabe.
Gameplay, é o best dos caras.
Pô, cara, loucura isso, velho, porque acabou que depois de um tempo eu fiz essa campanha, mas eu não vi surtir efeito. A única coisa que teve foi que a BGS respondeu o meu tweet e falou que ia enviar pro departamento responsável, e ficou por isso. Aí quando foi em 2019, 4 anos depois, eles anunciaram assim, atração surpresa na BGS. Quem que será que é? E só postaram a silhueta, tipo, quem é esse Pokémon? E aí quando eu vi a silhueta assim, eu já fiquei todo arrepiado. Eu falei, cara, eu não sei se eu tive a ver com isso, mas não importa, os caras vão estar no Brasil e eu tenho que tentar falar com eles de alguma forma, que tá
foda,
ligado?
Véio. Aham, mas aí tu foi.
Pô, eu fui que fui, tipo, me preparei, né, porque eles anunciaram quase 1 ano antes. Então, nesse tempo, eu comecei a treinar o meu inglês, né, pra tentar aperfeiçoar, conseguir me comunicar bem com eles.
Que maneiro.
Comecei a assistir entrevistas antigas deles pra não fazer perguntas óbvias, né, tentar ir por um caminho mais legal que fosse atraente pra eles também. E fui me preparando. Só que, assim, não sabia, né, cara, como que eu ia conseguir fazer isso, porque eu não tinha nenhum contato com a BGS, meio formal, coisa do tipo, então não sabia como eu podia fazer isso acontecer.
Sim.
Então, eu entrei em contato com eles pelo Twitter novamente, quando eles confirmaram, né? Eu falei, tipo, agradeci como público por eles pensarem na comunidade do GTA e propus a tentar uma entrevista com eles. E aí, alguma pessoa ligada ali à organização do evento entrou em contato comigo, pediu meu WhatsApp e tal. Eu acho que era alguém que trabalhava com as mídias da BGS na época. E aí, ele pegou e foi conversando comigo e tal e falou assim, eu não te garanto que você vai conseguir, mas no dia tal, você vai lá e fala com essas pessoas que elas vão, já estão sabendo o que tá acontecendo, elas vão te dar um caminho. Aí quando chegou lá no evento, tava rolando o meet and greet dos atores. E aí eu cheguei lá na fila, falei com essas pessoas que ele me auxiliou, só que eles não estavam nem aí pra mim, tipo, não deram atenção, tá ligado? Ups. E aí, tipo, era até engraçado, porque o público todo ali me reconhecia e o pessoal ficava assim, cara, como assim? Ele é o Sunny Play, você não vai deixar ele entrar e tal. Loucura, tá ligado?
Porra, a moral, a moral.
Não, foi uma moral, essa foi a melhor BGS da minha vida, porque nesse momento eu tava trabalhando pro Facebook como creator, né, de stream. Então, tipo assim, eu tava numa posição, ô Jovem Nerd, só pra você ter noção, em 2012, a primeira BGS que eu fui com alguns amigos, a gente foi e voltou no mesmo dia e, tipo, eu tinha R$50 ali pra comprar a passagem de ônibus da Baixada pra São Paulo, pagar o metrô, entrar na BGS ali, tipo, que a gente conseguiu credencial e comprar alguma coisa pra comer, que eu lembro que foi, tipo, um hot dog, a única coisa que deu pra comprar, tá ligado?
Caraca, brother.
Então, nesse backflip que deu aí pra 2019, eu tava indo contratado pelo Facebook, ganhando um bom salário, fazendo uma stream direto do evento, evento, tava prestes a entrevistar os atores do GTA, que tipo, pô, nunca poderia imaginar isso na minha vida.
Foda.
Então foi um momento que tava, tipo, eu tava com o coração na mão, assim, tudo acontecendo, muita flor da pele, né? Então eu peguei e fiquei lá, tipo, me comunicando com eles pelas redes sociais, tipo assim, pô, cara, eu tô aqui, queria muito entrevistar vocês. E antes do evento, o Ned Luke, que é o Michael, ele tinha me respondido e falou assim, olha, fala aqui com a minha assessoria que eles vão dar um jeito. Aí eu conversei com a assessoria deles e pedi a oportunidade pra entrevistá-los. Aí eles falaram pra eu conversar com a assessoria do evento que por eles estava tudo ok. E foi aí que teve esse respaldo aí que eu consegui falar com o cara da BGS, ele me indicou algumas pessoas. Só que aí não aconteceu por esse lado.
Não, aconteceu com você invadindo a BGS pelos fundos, tomando 3 estrelas logo de cara.
Praticamente isso, Jovem Nerd, porque tá foi uma missão nível GTA.
Caraca.
Eu usei a cabeça pra pensar, eu falei, cara, eles estão aqui no evento, eles devem estar em algum camarim, porque os caras não vão ficar em pé aí só no evento.
Uhum. Eu fui pra porta... Tô prevendo mais um crime, vai.
Abri umas carteiradinhas assim, fui metendo louco, entendeu? Eu subi lá pra área de business da BGS, aí eles permitiram com que eu entrasse porque eu tava com a credencial do Facebook, e aí eu fiquei na porta do camarim deles lá, com o pessoal do site viciados.net, que faz cobertura de games também, e são meus amigos, meus parceiros, então eles estavam lá junto comigo, com câmera e tal, me dando um apoio técnico ali na hora, e eu fiquei lá esperando. Aí quando chegou lá na porta, eu expliquei pro pessoal da BGS ali o que, que tinha acontecido, expliquei toda essa história do vídeo de 4 anos atrás até então, né?
Contou a história que eu mandei a mensagem pro Jovem Nerd, anos atrás, o cara não me respondeu.
Eu tive que apelar, tá ligado? Eu falei, olha, o Jovem Nerd não me respondeu, por favor, gente, tenho pena de mim, tá ligado?
Caralho, brother, que foda.
Aí aquele mesmo papo, tipo, olha, não sei se você vai conseguir entrevistá-los, mas pelo menos uma foto a gente vai tentar, tudo bem.
Ok.
Fiquei lá esperando, daqui a pouco, Jovem Nerd, sabe o que aconteceu? O pessoal da segurança ficou, tipo assim, tentando me enganar, porque eles ficavam assim no rádio. Ah, eles estão indo pro stand de esportes? Tá bom, então. Tipo assim, pra eu sair dali.
Ah, tu já tava com estrela aí, compadre.
Eu tava, pô, com certeza. Nessa hora eu entendi que, tipo, eu não era pra eu estar ali. Aí eu comecei a perceber essa mudança no ambiente, né? O sensor aranha ali foi entrando. Aí eu falei, já falei pros meus amigos, ó, já fica com a câmera aí que os caras vão aparecer, velho.
Caralho, que maneiro.
Daqui a pouco, quando eu olho lá embaixo, vem o Ned Luke e o Shaw Fontaine. Não, na verdade, veio o Steven Ogg, que é o Trevor. Ele veio lá embaixo, assim, de capuz. Aí eu já peguei meu celular e tal. E, tipo assim, tem uma parada meio engraçada dos bastidores do GTA, porque o Steven Ogg, que é o Trevor, ele não é muito querido pela comunidade do GTA V. Porque
qual foi, mané?
Ele é um dos únicos atores do game que é meio nível Hollywood, né? Porque ele fez The Walking Dead, Better Call Saul, e além de outros papéis que ele já havia feito, então ele meio que se considera um ator de Hollywood. Então, o pessoal chegava assim pra ele, Trevor, ele nem aí.
Uh-huh.
Aí eu me liguei que ele não queria ser chamado de Trevor.
Claro, porque ele não é o Trevor, né, gente? Pelo amor de Deus.
Exato, ele não é o Trevor. Aí eu já olhei assim pra ele, hey, Steven. Aí ele olhou assim pra mim, sorriu. Aí eu falei, puta, ganhei o cara, mano.
É isso.
Aí ele já chegou, me cumprimentou, aí o segurança já veio na minha direção. Aí ele falou assim, não, pode deixar, eu vou tirar uma foto com ele.
Caralho. Aí.
Aí ele foi lá, boa, tirou uma genial. Foto comigo.
Seu rapaz sagaz.
sagaz.
Ganhei o cara já ali na emoção, tá ligado?
É lógico, pô, do caralho, cara.
E os meninos ali já filmando todo esse bastidor. Aí eu já falei, caraca, se eu conseguir pelo menos essa foto, já é alguma coisa. Daqui a pouco veio lá embaixo o Ned Luke e o Shaw Fontaine, que é o Franklin e o Michael. Aí, cara, quando o Ned Luke me viu lá, ele já lembrou de mim do Twitter. Aí ele pegou e falou assim, olhou pra mim e falou assim, ah, então, tipo, você conseguiu então, né?
Que legal, olha aí, reconhecido.
Tipo, é, eu dei a bomba na tua mão, você vai se resolver, tá ligado? E deu certo.
Caraca, realmente, tu fez uma quest, brother.
Exatamente, cara. Com missão nível GTA.
Maravilhoso.
Real, Jovem Nerd. Um dia antes desse dia, eu tava no Airbnb com os amigos e eu tava muito ansioso, cara. O coração, tipo, todo dia aquela ansiedade, porque eu não sabia se eu ia conseguir entrevistá-los.
Sim.
E a chance deles voltarem no Brasil era muito pouca, né? Então, eu tinha que fazer valer aquela oportunidade. E um dia antes de eu ir pra esse evento, eu sonhei, eu tava tão pensando tanto nisso que eu sonhei que eu consegui entrevistá-los. E o ator do Michael, né, de Luke, ele virava pra mim e falava assim, Sun and Play, the best channel.
Nossa.
E eu fiquei com esse sonho, tá ligado? Acordei desse sonho, tipo, caraca, tô sentindo alguma coisa que eu vou conseguir. Aí, eu não só entrevistei eles, consegui consegui fazer a entrevista, eles deram maior atenção. É, eu tirei uma foto icônica com os três e eu no meio, assim, tipo um protagonista de GTA, tá ligado? E além disso, eles, é, eu tenho uma edição de colecionador do GTA V que tem um book pra autógrafos. E os três autografaram esse meu card ali do GTA V.
Porra, zerou demais.
Só que tem um detalhe, Jovem Nerd. Quando o Ned Luke autografou, sabe o que ele autografou? Sunny Play, The Best Channel.
Caralho! Ah, olha aí, cara! Puta que pariu, cara! Aí sim.
Arrepiado.
Eu tô todo arrepiado só de lembrar, cara. Eu não consigo nem acreditar que isso aconteceu, velho.
E o Jovem Nerd ignorando sua mensagem.
Tá vendo? Que a vendo? É isso, cara.
O Ned Luke lendo e o Jovem Nerd ignorando. É? Caraca.
Que foda, cara. Que animal. Muito, muito bom.
E depois disso, eu tive a oportunidade de entrevistá-los novamente, online. Fiz uma entrevista de mais de uma hora com cada um deles separado. Pude entrevistar alguns ex-desenvolvedores da Rockstar, ex-diretores. Inclusive, tive a oportunidade de entrevistar o Arthur Morgan do Red Dead Redemption 2, cara, que foi também.
Ah, que foda.
O Roger Clark, tá ligado?
Ele é muito foda, cara.
Nossa, ele é incrível, cara. Ele é muito fofo, na moral. Ele me tratou muito bem lá, foi muito gentil.
Que animal.
E, pô, a entrevista com ele também foi animal, cara. Não dá nem pra acreditar que isso aconteceu.
Você sabe, Sunny Play, que você puxou esse momento do Red Dead na hora certa, porque...
Sério?
É, não, porque eu vou puxar um negócio que o Patife, quando ele cometeu o crime lá de falar que ele não gosta de GTA V da história, da narrativa, né? Eu acho que a barra de história pro GTA VI, ela subiu muito depois de Red Dead 2, né?
Verdade.
Ah, é. Cara, é verdade.
O que se espera de um GTA agora em questão de narrativa, de envolvimento, assim, de sensibilidade, apesar que eu acho que o Red Dead 1 também teve muito mais isso do que qualquer GTA, assim. Acho que a história de Red Dead 1 já é absurda. O apego com o John Marston e o caramba, mas no Red Dead 2 acho que isso foi pra um nível absurdo.
É, o 2 é uma coisa muito única, cara.
Mas eu aparentemente acho que é os mesmos roteiristas.
Pois é, eu ia falar isso. Porque agora, eu acho que o grande lance de você se apegar ao Arthur e tal, e todo o drama dele, pessoal, que acho que deixa mais intenso ainda, né? O do GTA 6, eles têm que dar um jeito de fazer a gente se apegar naquele nível, cara.
Eu acho que eles vão ser muito felizes nisso, porque, tipo assim, como falei, o terreno é fértil e eles certamente vão falar de imigração, vão falar de um monte de coisas que tem...
É só ver os protagonistas, inclusive, né?
Exato. Os protagonistas estão totalmente dentro desse contexto.
É que a galhofa de GTA fica um pouco no caminho disso, né? Eu acho que normalmente. E aí pega Red Dead, que é um jogo mais contemplativo, por conta dos cavalos, as distâncias são maiores.
Sim. É, não, eu entendo.
Eu acho que você se apega nesse meio do caminho, né? E aí é uma missão difícil mesmo pra caramba agora, eles fazerem a gente... Cara, eu lembro, você falou do Arthur Morgan, eu senti sentimentos.
Mas, assim, o Red Dead não é nem um pouco galhofa, que nem, né? O Red Dead se leva a sério e faz isso muito bem, e é uma obra-prima, mas, assim, acho que o mesmo GTA sendo essa galhofa toda, o comentário social que eles fazem no nosso mundo louco é algo bem único. E é legal que seja super diferente do Red Dead, sabe? Porque os caras mostram que é outro tom e mostra, porra, o range, como os caras conseguem criar histórias, assim, de mil formas diferentes.
É como se fosse um filme, né? Tipo, você quer ver um besterol, aí você vai jogar o GTA. Agora, o Red Dead é tipo, cara, eu quero chorar, tá ligado? Eu quero sentir aquela emoção.
Eu quero chorar hoje, puta merda.
Exatamente, você fala, não, aqui
mas, eu me conecto com o jogo. Vou te falar que esse é por isso que eu acho que eu gosto tanto do GTA 4, assim, tipo, na época eu tive aquela mesma sensação de, pô, é um step down, sabe? Eles deram um passo pra trás com relação ao San Andreas por conta de mecânicas mesmo, né? Mecanicamente ele era um jogo ele não era um jogo limitado. Tão lindo. Mas a história dele, eu zerei ano passado. Olha, mentira, esse ano, eu zerei o GTA 4 esse ano de novo. E, cara, é muito boa a história, cara, do Nico, né? Todo o que rola, acontece com ele. É bem mais triste. De fato, é completamente diferente, assim. É uma mira completamente diferente do galhofa do GTA, assim. Tem muita galhofa.
Soprano, né?
E é tenso, é triste, né? O final...
Nossa, não, o final é spoiler, né? Muito mal, velho.
Já, os dois finais são ruins, né? Não tem um final bom no GTA 4. Então, é um dos negócios que eu gosto muito também, que eu sinto que a Rockstar, ela consegue fazer esse range muito complexo de a gente quer se aprofundar no personagem e fazer você chorar, ou a gente quer te fazer dar risada, né? E a minha expectativa com o GTA 6 é isso, sabe? É me aproximar dos personagens, acho que de uma maneira que nem eu falei lá, eu cometi meu crime ali de não ter me apegado tanto aos personagens do GTA 5, tá ligado?
E tem até o conceito visual do jogo traz pra esse clima também, porque o GTA 4, pelo menos a história principal, né, sem contar as expansões, ele tem um clima mais cinzento, não são cores tão saturadas. Já no GTA 5, a cor é bem saturada, é Califórnia, aquele clima de sol, deserto. Total. E as histórias são, embora exista uma profundidade, existem dramas, tramas ali, mas é uma história muito mais puxada pro humor, pra zoeira, né? Tudo muito exagerado.
É, aqui eu acho que essa é a vibe do 6, porque o clima de Flórida pede isso também.
Exige, é. Mas existe até uma discussão, Alexandre, sobre qual que vai ser o peso dessa história do GTA 6. Se a Rockstar vai seguir mais pro lado do GTA 4, trazer mais uma obra de drama, né? Até porque tem essa especulação sobre a história do GTA 6 ter um dos backgrounds, né? Porque a Rockstar é bem complexa na construção das suas histórias, né? Mas um dos backgrounds seria justamente a história de Bonnie e Clyde, que é o casal de criminosos. Então, a gente sabe como essa história, ela tem um tom de drama, de catástrofe ali no final. Isso levanta um questionamento na comunidade. Será que a Rockstar vai pra um lado mais sério? Ou eles vão continuar com uma temática mais galhofa, como foi no GTA V?
É bem possível que seja tudo isso que você falou de galhofa, caralho, mas que no final tenha uma nó na garganta aí, final trágico, uma quebra, assim. É isso que você falou, eu sei que a galera tá, né, especulando em volta desse rolê de Bonnie e Clyde e tal. Super funcionaria nesse universo deles, cara. É bem a parada mesmo do GTA. Porque depois eles têm que liberar a cidade pra ganhar dinheiro com mais 10 anos de RP dos outros.
É, exatamente. Mas a Rockstar já adestrou a gente a não se apegar aos personagens dos jogos dela desde sempre, né? Sempre verdade. Vem educando.
É, ali ele vai contar uma história legal e tal, mas aí dali pra frente, cara, cada um vai fazer uma história e vai ser muito legal.
É por isso que esse jogo deve durar aí uns 20 anos, cara.
Tranquilamente.
Tranquilo.
Não fala isso, que aí eles vão levar 20 anos pra fazer o GTA 7, brother.
É, não, assim, no meu tempo de vida, eu quero ver mais uns 3, 4 GTA, gente, não faz isso comigo, não.
Oh, shit. Here we go again.
Eu vi isso acontecer bastante, assim, até comigo mesmo. Eu já tinha ido a Los Angeles, mas depois de jogar GTA, quando eu voltei, depois de jogar GTA V, eu fiquei muito impressionado. Cara, como eles fizeram. A cidade, ela é toda comprimida e tal, como normal com videogame e tal. Cara, a vibe tá lá. É a cidade. Tem, obviamente, os cartões postais, os lugares famosos, etc. Vão ser iguaizinhos e tal. Mas, assim, é muito impressionante a fidelidade. Vocês já viram, né? Um monte de meme. Quando você começa o GTA V, você começa lá na casa do psiquiatra, lá do psicólogo.
Sim.
Você sai de carro lá e sobe aquela ladeira e tal, não sei o quê. E aí, quando eu passei esse lugar, eu só fui ver depois de ter jogado GTA. Quando eu passei lá, eu falei, caralho, é igual. Andei de carro ali, falei, caralho, Bruno, a vontade de meter o pé no acelerador. Mas, né, você tem que dirigir comportado.
Tem até um meme no TikTok que o pessoal chega assim, a mulher pega e fala pras seguidoras dela, olha, mulheres, deixem seus maridos jogarem videogame, tá? Porque, ó, o meu marido aqui só fica jogando videogame, chegamos aqui em Los Angeles, ele sabe ir pra todos os lugares, não precisa nem GPS.
É isso aí, o cara já tá sabendo, né? Toda a geografia da cidade é real, bro.
Mas eu acho maneiro, Alexandre, de pensar nos estereótipos e tal, que a Rockstar consegue trabalhar, não só dos lugares físicos e tal, porque eu acho que é uma estética muito particular do GTA, apesar de ser muito pautado na realidade, porque ele mistura esse realismo absurdo de ambiente, né, de ambientação, com o exagero no comportamento das pessoas, então tem, essa mistura fica muito maneira, né, porque você chega lá naquele lugar, sei lá, na vida real, e você vai identificar o cenário, só que vai estar ali, né, talvez com menos loucura do que no GTA teria.
A não ser que for na Flórida, né?
A gente não viu ainda. Mas eu acho maneiro, porque cada GTA tem uma época, né, que o jogo se passa. É. Eu fico lembrando desse retrato nos GTAs antigos mesmo, GTA 1, GTA 2, mesmo sendo top-down, eram jogos ali passados, sei lá, final dos anos 90, começo dos 2000, e toda aquela, o comportamento das pessoas na rua, as frases e tudo que você ouve, cara, isso evoluiu muito com os jogos do GTA, ao ponto que o primeiro GTA que foi de época, que é o Vice City, ele parecia deslocado, né? Ele parecia muito caricatura. Muito verdade. Mais estereotipado. E eu acho maneiro ter essa mistura entre o pé no chão, que o ambiente todo te dá, com a loucura dos personagens ali. De nada, você tá acordando como Trevor num canto da cidade, só de cueca ou de vestido, porque é um contraste muito maneiro, né?
De vestido. Não esqueci. É. Foda. Eu fico imaginando, por exemplo, um lugar muito foda de visitar, que, enfim, é cartão postal pra caralho. Assim, Los Angeles é um lugar tosco, tá?
Poxa, lá vem o bairrismo americano, vambora.
Não é maneiro, não é legal. Você vai a Hollywood, todo deslumbrado, é uma Copacabana do cacete. É tosco, gente, é isso, não tem glamour, não. É mais bonito do GTA. Mas assim, o maneiro de, por exemplo, você ir lá no Griffith Observatory, que é um lugar real mesmo, um observatório que tem ali na, em Hollywood Hills, etc, que é perto lá da placa de Hollywood, que é em Vinewood, né, em GTA. É claro que GTA dá o nome pra tudo, né, Los Santos em vez de Los Angeles, etc. Mas uma curiosidade é que se você quiser botar aquela placa Hollywood no teu filme, qualquer parada, tu tem que pagar a grana preta.
Sério?
De licença lá pra cidade, o cacete. Então, tipo assim, o Vinewood, os caras não precisam pagar nada, porque eles inventaram qualquer merda.
É, então, foram bem sagazes, né?
É, mas é que isso já fazia parte do rolê de criar nomes fictícios pra o mundo, né?
É, o próprio Griffith é Galileu, né? No
jeito... É, exatamente. É, exatamente. Então, mas assim, é muito maneiro ir lá e imaginar, sei lá, aquele meme que foi famoso do chegando de Zeppelin, explodindo tudo, e aí entra na cutscene.
Explodindo. Cai de pé.
Aliás, a Rockstar é a maior produtora dessas cutscenes absurdas. O cara bota dinamite no lugar inteiro no Red Dead Redemption 2 e aí quando explode, aí entra na cutscene e aí entra as pessoas pegando fogo falando. Maravilhoso.
É muito bom, cara.
Mas assim, você tá lá e você tem essas memórias, tá? É muito legal pra quem jogou e assim, tenho certeza que ir pra Los Angeles, pra quem é mega fã de GTA, é outra experiência. É muito mais maneiro do que só ir pra Los Angeles, porque Los Angeles é, por definição, um lugar tosco.
Não, mas peraí. Você cometeu algum crime em Los Angeles, Jovem Nerd?
Não.
Nossa, ele demorou muito.
Não, porque é legalizado lá.
Esse é o Jovem Nerd.
Eu acho que principalmente a galera do RP, assim, deve ter gente que sabe andar mais no mapa do GTA do que na própria cidade.
É, ou aquela pracinha central, ou você andar pelo pier. Pô, é muito chocante. Porque é isso, a cidade tem uma escala menor, mas os pontos mesmo, tipo, é muito próximo, assim. É um negócio assustador mesmo. A primeira vez que eu fui no pier, eu sabia onde estavam as escadas pra descer na praia, sabe?
É
muito insano.
Inclusive, não sei se vocês já viram, mas tem um jogo tipo GeoGuessr só do GTA. Ele te dá imagens do mapa do GTA e você tem que marcar lá onde você tá. É o GTA Guessr.
Que irado, é lógico que tem. Caralho, animal.
Tem muita gente que detona nesse jogo, porque já
mostra uma parede, um beco aleatório, uma parede esquisita, a pessoa fala, exatamente onde eu estou.
Mas eu não duvido, é isso mesmo, a galera sabe o caminho.
Com certeza vai rolar de novo aquele fenômeno que rolou quando lançou o GTA V do... Não sei se vocês já viram o GTA Flu, que eles chamam. O que que acontece? Eles perceberam isso a primeira vez, na verdade, quando lançou o Ameaça Fantasma em 99, que quando lançou o filme, a galera sumiu do trabalho. Um monte de gente meteu atestado. E aí, se eu não me engano, quando teve o... Eles chamaram de Star Wars, de Star Wars Disease, alguma coisa assim. Rolou quando teve com Halo também, que chamaram de Halo Holiday, que a galera meteu atestado. E o do GTA foi o GTA Flu, que a galera meteu atestado. Tanto que depois, a Rockstar agora, quando lançou o Red Dead 2, lançou numa sexta, pra evitar, né, essa loucura.
Verdade.
E todos os Call of Duty são lançados em sexta também, pra evitar a loucura. Mas, se eu não me engano, o GTA vai sair na quinta, né?
Cara, olha só, eu acho que a gente tá na época de chamar esse fenômeno vindouro de GTA foda-se. Não. Que se foda, rapaz.
Verdade.
Inclusive, eu vou dar a dica, tá, pra todo mundo empresário aí, ó, lembra, né, que o home office tá aí, hein? Vamos liberar a galera de home office que não lançar.
Tem empresa fazendo campanha, favor, né? Tá?
Seja amigo da classe trabalhadora, libera a tua galera, já se prepara, tem tempo.
É, uma semaninha não custa nada, rolando, não vai mudar nada.
Tá rolando uma movimentação, tô vendo algumas empresas já naquele umbral chamado LinkedIn, já vi algumas coisas. Da galera falando que vai ter o day off do GTA.
Claro que vai.
Em algumas empresas, tem que ter, gente.
Não ia ser bonito isso?
Bom, a parte boa ou ruim é que eu não vou precisar ficar off do meu trabalho, porque eu vou trabalhar com GTA 6, mas... A parte ruim é que eu vou estar trabalhando, né? Não vou estar só jogando, curtindo o jogo, né?
É o mais perto do ideal possível, você não reclama, não.
O pessoal da PIB Cowen, que é uma... Acho que é um grupo de investimentos, o pessoal do segmento de investimentos, eles afirmaram que o GTA 6 vai gerar um déficit de $1 bilhão no dia de lançamento do GTA 6. Porque o pessoal vai faltar no trabalho
trabalho e, inclusive, tem pessoas que já tá marcando férias ou até mesmo planejam ficar doentes nesse dia, né?
Planejam ficar doentes.
Pois gripaloei, não poderei comparecer, pois gripaloei.
Infelizmente não vai dar, mas o pessoal vai faltar no trabalho pra jogar.
Problema da Rockstar, eles que se virem aí com o governo.
Eles vão ter que responder por isso aí. Inclusive, saiu um estudo também recente da GoGamers, que eles falam sobre alguns números do impacto do GTA 6 no seu lançamento, né? Que vai trazer um crescimento, né? Não vai ser só no segmento gamer especificamente, mas em todas as áreas como tecnologia, principalmente nessas empresas que fazem hardware, né? Processadores. Ou, por exemplo, como o Patife mencionou, né? Quando o GTA 5 lançou, era um game que exigia mais memória. Então, a gente lembra que, na época, as memórias mais personalizadas ali, com RGB e tal, foi uma ascensão muito grande justamente porque aumentou bastante esse mercado, né? SSD, principalmente agora com o GTA 6, a gente vai ver isso se renovando. Muitas dessas empresas que fabricam hardwares vão ter um aumento gigantesco em vendas, vão se aproveitar do GTA 6 no seu marketing, assim também como a Sony vendendo consoles. A gente tá vendo aí esse fenômeno até na cultura nerd, né? De ter nos geeks, por exemplo, de vender camiseta ou coisa do tipo, uma ascensão muito grande. Os criadores online também, né? Que muitos criadores vão surgir pra surfar o hype do jogo no online também e tal. Então você vê como que um game como o GTA, ele impacta vários outros segmentos, até na música mesmo, né? Quando lançou o trailer 1, eles usaram a música do Tom Petty, Love's a Long Road, e a música simplesmente aumentou mais de 16.000% de streaming.
Caralho, brother!
Tá ligado? É surreal. Agora no trailer 2 também não foi diferente, eles utilizaram umas 5, 6 músicas, uma delas é a Hot Together, que, cara, tá, virou a música, uma das mais ouvidas ali no top rank do Spotify, entendeu? Então você vê como o impacto desse jogo abrange tantos segmentos diferentes e vai impactar até a economia, né?
Mexe ponteiro mesmo, cara.
Não, GTA é jogo evento, né, gente? Não é só um jogo, só. É.
Agora, então, Sam, se prepara pra ter o seu trono desafiado aí, pai. Toda uma nova geração que vai vir aí.
Então, que vai vir de garoto de 13 anos com aparelho móvel na boca pra te destroçar.
Que aparelho móvel? Agora vai vir tudo de Invisalign, meu amigo.
Invisalign,
É a gangue do Invisalign, vai vir aqui pra acabar com...
Pô, baita gangue, tá, pra estar no GTA, inclusive.
Depois eu preciso até de uma consultoria aí do Alexandre e do Azaghal, porque, né, eles fizeram já tanto sucesso que tem várias cópias deles por aí. Eu já também já tô recebendo as minhas cópias aqui, né?
Porque, olha aí!
Qual o filho aí? Como lidar com isso, né, cara?
Não, não sei, cara. Eu não faço ideia.
É só não responder, ô Sam.
Caraca, que delícia.
É impossível, cara.
Ah, caralho. 5 estrelas, 5 estrelas.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.